bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos nessa sessão que a gente abre, segundo semestre, dia 7 de agosto de 2023. Para a gente poder abrir a sessão, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanha pelo canal do YouTube. Vereador de Rosa, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Andréa, vereadora Cleide, vereador Marcos Carvalho, vereador Zé Fernandes, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paulo. Qual o suficiente, presidente?
Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. E solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Salmo 66.
A palavra do Senhor. Registrar a presença do vereador Lisier José Borges, do vereador Suene, que já está na galeria, cumprimentando aí a imprensa através do nosso pessoas que trabalham com a gente, Oswaldo Pires, Marcos Vieira, Giovana, Silvan Machado, está ali o nosso diretor de comunicação aqui, Morgantino, também o Nilton Pereira, está ali representando o contexto aqui, já está aqui também, nosso amigo que trabalha com o Banderusso. É, cumprimentar todos os vereadores, o vereador Delcimar Fortunato, que acabou de chegar no plenário, dizer que Deus possa nos abençoar nesse segundo semestre, que cada vereador possa aí realizar os seus projetos que vêm de encontro à sociedade. Dizer a todos que ainda há espaço no pequeno expediente e também há espaço no grande expediente. Se porventura algum vereador quiser se inscrever, também já chegando no plenário a vereadora doutora Trícia, para poder acompanhar a sessão junto conosco, e já passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura de correspondência, projeto, requerimento e depois encaminhar a diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao ex-servidor desta casa, nosso amigo Rafael Liminha, professor exímio do jiu-jitsu. Quero cumprimentar também a minha amiga, Dona Dorinha, que também se faz presente aqui no plenário. Seja muito bem-vindo, Dona Dorinha. Sua presença enaltece a nossa sessão. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 18 dias do mês de julho de 2023, às 15 horas e 3 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, Projeto de Lei Complementar número 151 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na Lei Complementar número 398, de 3 de janeiro de 2019, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização, PMD, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 152 de 2023, de autoria do prefeito, que altera os dispositivos na Lei Complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis. Autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários, ajuizados na forma que especifica, calculados por contribuinte e exercício, excluídos o ITU, IPTU, TSU e CIP, dos contribuintes que possuam mais de um imóvel, e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 6 votos em contrário. Projeto de Lei Ordinária nº 153, de 2003, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais para o exercício de 2023 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar nº 154, de 2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o procedimento da instalação de infraestrutura de suporte da Estação Transmissora de Radiocomunicação, a ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nos termos da Lei Federal nº 13.116, de 20 de abril de 2015, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar nº 155, de 2023, de autoria do prefeito, que altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar nº 504, de 22 de junho de 2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências, aprovado pela maioria dos presentes, com 7 votos em contrário. Projeto de Lei Complementar nº 157, de 2023, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta dispositivo da Lei Complementar nº 279, de 11 de julho de 2012, que institui o Código de Posturas do município de Anápolis, aprovado por maioria dos presentes, com 5 votos em contrário. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de agosto, em horário regimental. Projeto a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária nº 147, de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que altera a redação do artigo 1º do caput e revoga o parágrafo 5º, a linha A, do mesmo artigo, e revoga o artigo 2º do parágrafo 3º, a linha A, da Lei nº 3.299, de 24 de julho de 2008. Veto 148, de 2003, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao toque de Lei nº 042, de 2023, que dispõe sobre o programa SOS de Idosos Desaparecidos no município de Anápolis e da outras providências, iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Projeto de Lei Ordinária nº 159, de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação de Ação Social e Educacional Ágape e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 160, de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, denominada Campanha Laço Branco, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Veto número 161, de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 054, de 2023, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal e dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Iniciativa do vereador Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo número 163, de 2023, de autoria do vereador policial federal Suêner, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Júlio César da Cruz Ferreira e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo no número 164, de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Dr. Maurílio da Silveira Alvim Júnior e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 165, de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, fica instituído o mês municipal Julho Dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para a prevenção de doenças zoonoses. Projeto de Lei Ordinária número 167, de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que permite que táxis utilizem as vias de ônibus, visando melhorar a mobilidade urbana e proporcionar um serviço mais eficiente aos passageiros. Projeto de Lei Ordinária, Projeto de Resolução número 168, de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal do Poder Legislativo e dispõe sobre a concessão do abono de frequência e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 169 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre serviços comerciais de tosa e banho em animais domésticos de pequeno e grande porte, no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 170 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo, que reconhece de utilidade pública a Associação de Atendimento à Criança Sagrada Família e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 171 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o Dia do Cooperativismo e dá outras providências. Projeto de emenda da Lei Orgânica número 172 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 5 e 6 do artigo 145 da Lei Orgânica do município de Anápolis, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. Despacho, senhor presidente. Conforme o que preconiza o artigo 21 do inciso 4 da resolução número 4, de 15 de julho de 2022, a mesa diretora determina a inclusão do relatório da Comissão de Ética Parlamentar referente ao processo administrativo número 452 de 2022, cujo objeto é o julgamento acerca do processamento da representação ética do vereador policial federal Suender na pauta da sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2023. Sem mais avisos ou correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Tinha conversado comigo hoje a respeito desse processo. O senhor tinha uma sugestão, vereador?
Senhor presidente, foi lida aí agora acerca do processo do conselho?
Sim.
Bom, eu na verdade, analisando o processo, eu tive acesso ao interior na última semana, eu elaborei lá meu entendimento e antecipadamente eu fiz aqui as considerações. Quero adiantar. Em havendo um conflito de perícias juntadas aos autos, que seja realizado uma perícia independente, seja a consenso das partes, seja solicitado uma indicação via Ministério Público. Esse é o meu entendimento, salvo o melhor juízo, ante o conflito de laudos periciais apresentados juntados aos autos. Então, eu elaborei o meu entendimento, minhas considerações e o meu voto, e antecipo essa informação aí, que, no meu ponto de vista, seria passivo de saneamento, uma vez feito essa acolhida, essa sugestão, que está consignada no meu voto.
Sim, devido ao acolhimento do vereador e o pedido do vereador Jean Carlos, eu vou consultar o plenário. Como vota o vereador Américo em relação ao pedido do vereador Jean Carlos?
Sim, presidente, uma consideração.
Sim, mas é uma consideração excelente, vereador.
Só apenas falar para o senhor, eu não estou aqui, eu estou antecipando, conforme foi ventilado, o que está consignado no meu voto. Isso é uma...
Sim, mas o plenário é soberano.
Eu submeter primeiro isso ao presidente do conselho e ele encaminhará para a mesa posterior.
Não, eu acho que o plenário é soberano, vereador. Se o plenário decidir, eu creio que seria melhor. Então, vereador Américo.
Falou sobre o meu nome aí, presidente.
Sim, eu vou dar a oportunidade para agora mesmo, vereador. Vereador Américo.
Presidente, só fazer um clareamento aqui. Para que os pares aqui nos ouvem e tenham entendimento. Foi lido agora aí acerca do relatório do
entendimento já foi feito, vereador. Sim, nós estamos todos atentos aqui à sessão.
Eu quero apenas registrar o seguinte. Elaborei meu voto diante do relatório confeccionado. No meu voto, eu apontei preliminares que deveriam ter sido saneadas. E no que diz respeito ao conflito de laudos periciais, eu sugeri no meu voto a realização. Em que pese, persistindo na condição que está, eu sou pela improcedência da demanda.
Mas é isso que a gente está fazendo. Então, o senhor falou, ué.
Certo, eu estou só esclarecendo que esse é o meu voto. A submissão à questão de encaminhar ao Ministério Público, que é uma sugestão que eu conseguirei do meu voto, é da parte da mesa, e não
sim,
minha.
Sim, como voto, vereador Américo?
Vou votar contra,
vereador Eli? O Borosso, presidente. A favor, né? Vereador Delcimar?
A favor,
Vereador André.
Caminhando voto para que a gente tenha um processo de forma mais ampla do contraditório, da ampla defesa. Acompanho o direcionamento do vereador Jean Carlos para proceder com uma nova perícia.
Sim, vereador doutor Zé Fernandes.
Eu quero encaminhar também. É mais do que óbvio o que o vereador Jean está falando, mas talvez essa verdade não seja clara para todos nós. Quando há um conflito de laudos periciais, pode ter um entendimento para o juiz responsável pela causa pedir esclarecimento para o perito que fez o responsável inicial ou nomear um terceiro ou outras situações, que nesse momento eu acompanho totalmente as justificativas do vereador Jean. Não faz sentido isso no meu entendimento.
Então é a favor?
Eu vou acompanhar o voto e o entendimento do vereador Jean, que
não,
já falou sobre isso.
A sugestão dele é que o Ministério Público também possa fazer um laudo
e manifestar que não é um momento propício para isso. É isso que eu estou falando.
O senhor é a favor ou contra?
Eu vou repetir.
Vereador, só fala que o senhor é a favor ou contra.
Deixa claro, então, para todos os outros, que tem gente que não está entendendo, inclusive eu.
Não,
então, fala aqui para mim.
Pode deixar, vereador Jean.
Para a votação, presidente.
Foi feito um laudo pericial pela Câmara Municipal. Foi feito um outro laudo pelo vereador Soenda. E o vereador Jean Carlos, no entendimento dele, é que o Ministério Público pudesse fazer um outro laudo. E a mesa diretora está consultando o plenário para poder ver se a gente vai fazer esse encaminhamento.
Presidente,
só isso.
Só fazer
o senhor é a favor?
Não, só um minuto agora. Vamos.
Você é a favor ou contra?
Presidente.
Sim.
Eu quero retratar, porque eu entendi. Eu estava votando.
Não, então tá. O senhor é a favor ou contra?
Presidente.
O senhor votou contra. Deixa eu conduzir o trabalho.
Eu votei contrário ao parecer. Deixa apenas fazer mais uma.
O senhor é a favor que o Ministério Público faça o laudo também?
Faça o laudo.
Estão corrigindo o voto do vereador Américo. A favor. Agora, vereador doutor Zé Fernandes, o senhor é a favor ou contra?
Eu sou a favor de que o Ministério Público se manifeste antes de tomar qualquer decisão.
O senhor então é a favor. João da Luz.
Sou a favor do Ministério Público refazer o...
Sim, vereadora doutora Cristina.
Sou a favor.
Vereadora Celiane.
A favor, assim como o Jean explicou aqui no plenário.
Vereador professor Marcos.
A favor.
Vereador Suender.
Presidente, primeiramente, quero saber que relatório é esse que não foi passado. Não me deu ciência de relatório, fim do processo, nada. Que história é essa? Estão julgando, vocês estão votando, que eu nem sei o que é. Uma coisa é certa, eu sou a favor de investigar o que está acontecendo no Ministério Público da Polícia. Eu estou denunciando na Polícia tudo isso já. Já está sendo denunciado esse perito, essa farsa, está denunciado esse laudo falsificado, já está sendo concluído. Está indo para o Tribunal de Contas e tudo mais. Isso aí vai longe. Eu sou a favor do Ministério Público, sim, da Polícia, sim, e do Poder Judiciário, sim, implementar um sistema para corrigir e investigar tudo isso. Eu não estou sabendo, vocês não me passaram nenhum relatório sobre nada. Como é que chega aqui e fala sobre votação de alguma coisa? Não me deram ciência de relatório, não me deram ciência de processo, não me deram ciência de nada. O que tem ali é um laudo falso feito por uma pessoa que falsificou laudos anteriores, é o que tem ali. E única coisa, o resto, inclusive o Ministério Público já teve até a oportunidade de falar sobre isso lá atrás, quando foi encaminhado para ele. Não há problema não. O Ministério Público tem que fazer é uma investigação em cima do que está acontecendo. Investigar esse laudo, esse superfaturamento, porque laudos onde esse período que faz com R$ 2.300,
só é a favor,
existe um laudo
é contra,
de R$ 30.000. Contra o quê? Não, eu não
vereador,
posso...
deixa eu explicar de novo.
Eu não posso pensar
uma palestra para vivendo...
Eu não posso
pensar o que eu tenho. A Câmara pediu fazer um laudo. Foi feito. O senhor pediu para poder fazer um laudo.
O perito fez um laudo falso.
O perito senhor fez laudo falso também, porque ele apontou.
Não, eu não, são quatro laudos.
Pois então, ele apontou.
Peritos,
o perito senhor também apontou que há erro na assinatura do senhor.
O laudo do senhor é um perito que foi condenado a 3 anos por falsidade.
O laudo não é meu, não. Aqui a gente trabalha com transparência. A prova maior disso é que foi acatado uma sugestão.
Eu quero saber o que está acontecendo.
O senhor é a favor ou contra?
Não, o que está acontecendo?
Vereador,
eu não posso manifestar o meu processo antes de saber o teor do meu processo.
Questão de ordem.
O senhor sabe, o senhor já tentou barrar o processo várias vezes?
Presidente.
Vereador,
eu quero só que a justiça seja feita.
É como então, o vereador vai fazer outro laudo. Só isso. Mais um.
Vereador, mas eu quero saber que você hoje é relatório. O relatório é comigo.
Vereador, é com a boa conta.
Presidente, com todo respeito, os colegas que votaram aqui, eu não irei votar numa cassação de um vereador
ninguém
dessa casa.
Tá votando em cassação,
não irei.
Vereador. Ninguém.
Não irei. Não irei porque esse laudo é um laudo totalmente, se foi desenhado pelo que o companheiro falou, que o meu amigo Suene, é um laudo que não pode ser apreciado por essa casa.
Questão não está apreciando laudo não, vereador. Nós estamos encaminhando o Ministério Público, se for aprovado, para poder fazer uma nova perícia.
Presidente,
questão de ordem. Vereador, doutor Fernando, o que está acontecendo aqui é que tem alguns vereadores que não entendem o que está sendo feito e tenta conturbar
o presidente.
Não presta atenção na sessão.
Eu gostaria de esclarecer uma coisa, que já aconteceu comigo em outra sessão. Eu pedi questão de ordem e o senhor, ao invés de negar ou
favorecer, ele ignorou.
Tem colegas pedindo questão de ordem que tem que apreciar na hora.
Mas a votação não.
O nosso vice-presidente do seu lado está fazendo questão de ordem.
Deixa eu fazer mais um esclarecimento.
Você reconheceu, vereador.
É questão de ordem, meu direito.
Tá, deixa eu acabar. Questão de ordem, vereador Joaquim.
Obrigado, presidente. Na verdade, a minha questão de ordem é exatamente para dar serenidade na votação colocada em pauta. Dois pontos interessantes. Eu penso que nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, é uma sugestão dada pelo vereador Jean. Uma sugestão dada pelo vereador Jean, que ele entende, na opinião jurídica dele, que seria, diante dessa duplicidade de entendimentos contraditórios de uma perícia ou outra, e ele entende que seria viável, necessário e pertinente que houvesse uma manifestação do Ministério Público para ver a necessidade ou não de se indicar um novo perito ou não. Ou seja, ou passar a esse legislativo o poder da decisão. Não estamos votando aqui, vereador Hélio, nenhuma cassação hoje. Porém, eu quero fazer uma relevância na fala do vereador Suender. Nós podemos caminhar nas duas frentes. Primeiro, votar o encaminhamento da decisão da Comissão de Ética para uma avaliação do Ministério Público independente. Isso nós estamos votando. Segundo, absolutamente, o vereador Suenda está dizendo isso. Eu não posso certificar. Eu gostaria de que o vereador Suenda prestasse atenção na minha fala, por gentileza. O vereador Suende mencionou de que ele não foi notificado. Absolutamente isso está correto. Eu acho que tem sim obrigatoriamente que notificar o vereador Suende. É uma falha, se aconteceu uma falha, mas isso não diminui a preocupação nossa e a votação, que nada tem a ver. Colocou em votação aqui a possibilidade sugerida pelo vereador Jean de uma avaliação do Ministério Público da necessidade ou não de se fazer uma nova perícia. Em contrapartida, eu concordo com o vereador Suender, eu acho que tem que ser feito sim a notificação do resultado feito pela Comissão de Ética, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Hélio.
Presidente, com todo respeito, eu me abstenho de votar nessa.
Sim, vereador Jean.
Presidente, me permita fazer mais um clareamento aí acerca do assunto. Eu fui instado, Nobres Pares, a manifestar nos autos. No dia 1º do 7, salvo engano, não, 10 do 7, eu recebi um conteúdo parcial do processo. E no dia agora, na última terça-feira, eu recebi a documentação completa. Instado a manifestar, colegas, eu produzi um voto e uma manifestação. Entre tantas outras considerações, Andréia, você como advogada, eu suscitei algumas necessidades de saneamento do feito, para garantia da segurança jurídica do processo, para garantia da ampla defesa e do contraditório, e por um julgamento basilado e consubstanciado em um processo devidamente regular. Dentre esses saneamentos propostos, além das preliminares que apontei, eu sugiro, em determinado momento do meu relatório, no que diz respeito, vereador Zé Fernandes, aos laudos periciais, porque eu apontei outros, outras necessidades de saneamento, eu disse o seguinte: sendo assim, os laudos apresentados se contrapõem, o que impede minha formação de convicção, gerando dúvidas que, ao meu ver, podem ser, sanadas com a realização de perícia através de profissional indicado em consciência entre as partes, ou indicado por solicitação junto ao Ministério Público, ou mediante escolha do processo licitatório convencional sem dispensa. Desta forma, em se saneando, para se evitar que paire dúvidas, para a continuidade do processo. Caso não seja acolhida, sou pela improcedência da denúncia. Foi esse o meu voto. Então, eu apenas, esse voto será juntado agora aos autos. Por isso que eu acho que atropelou um pouco de ter esperado juntar, notificar e depois submeter essa apreciação. Mas a sugestão está contida nos autos. E está aqui, eu estou ratificando. Em saneando as preliminares, seja acolhido pelo presidente do conselho e os demais membros a proposta de produção do laudo independente. Foi essa a minha sugestão.
Sim, vereador.
Acaso não
então, acolhido, essa votação não faz sentido.
Faz sentido, sim.
Tem que colocar mais opções. Ministério Público, licitação, não. Eu parecer entendendo nele,
o que está falando aqui? O que nós estamos fazendo aqui demonstrar que a mesa diretora trabalha sério e dá ampla defesa a todos.
Presidente,
dessa ninguém forma, falou o contrário.
Deixa eu fazer uma sugestão, por favor, a Vossa Excelência. Vossa Excelência está zeloso, tentando conduzir o processo da melhor forma possível, mas deixa eu fazer uma consideração, uma sugestão. Deixa a juntada aos autos do meu voto, deixa o presidente ali notificar o representado, em seguida, conforme a decisão do conselho, que será encaminhada à mesa, o senhor vai submeter uma apreciação depois devidamente notificada.
O senhor é a favor ou é contra que vai ao Ministério Público? Só responde, por favor.
O meu voto está produzido e está nos autos. Eu vou me abster. Eu vou me abster.
Vereador,
eu vou me abster porque tinha que ter sido primeiro do.
Tá certo. Voto do vereador Edmilson.
Por favor.
Vereador Vizinho, Zé Borges.
Ô, presidente, só comentar o meu voto. Como os dois laudos são contraditórios e antagônicos, é óbvio que nós temos que esclarecer essa situação.
Sim.
Ou fazemos pela Câmara, ou pedimos a participação do Ministério Público. Simples assim, então eu sou favorável a que dê prosseguimento e encaminhe aí ao Ministério Público.
Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, da mesma forma, nessa situação sim, tem que se levar para não deixar acontecer juízo de valores. Então, sim, que essa casa, que a mesa, emite ao Ministério Público para realmente definir essa situação por definitivo.
Vereadora Thaís.
Atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sou favorável.
Vereador Hamilton.
Por favor.
Vereador Luiz Matilda.
Bambuta Gemendo, voto favorável.
Vereador Pereira Godoy.
Presidente, apenas parabenizar a ideia do Jean, né? São dois laudos contraditórios, eu acho que um laudo independente, eu acho que vai dar mais lisura ao processo, voto favorável.
Uhum. Deixa eu... Vereador Fred Cacheta. Depois se eu uso grandes expedientes, eu falo se eu tenho.
Deixa a gente trabalhar, Jean. Sou favorável também, na mesma linha da vereadora Thaís Souza.
Vereador vice-presidente Jackson Chaves.
Eu não sei se eu vou parabenizar ou se eu vou lamentar a sugestão do vereador Jean. Eu diria que está nos autos, está na defesa do vereador Jean.
Está sendo confeccionado, eu vou juntar nos autos hoje.
Então ele está confeccionando, ele está escrevendo, sugerindo. E os vereadores, entendendo o zelo do vereador Jean, estão acatando a sugestão do vereador Jean. Então eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu também sou a favor da lisura do processo e por esse motivo eu sugeri que a Comissão de Ética não notifique, mas cientifique. Porque a resolução, ela não pede para notificar, mas eu não vejo como excesso de zelo cientificar o vereador da decisão tomada pela Comissão de Ética. Eu também voto favorável.
Vereador Cleide Lago.
Pela lisura e transparência do processo, voto favorável.
Então, o presidente do Poder Legislativo, o presidente da mesa diretora, solicita à Comissão de Ética que possa remeter esse processo ao Ministério Público para que o Ministério Público possa ver se pode contratar um perito para poder juntar ao perito que deu um laudo que o vereador Suender fez e um perito que a Câmara Municipal fez também. Essa é a decisão. Já abro o pequeno expediente com o primeiro vereador inscrito, vereador Suender.
São 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Pequeno expediente, vereador policial federal Suender tem 5 minutos para usar o pequeno expediente. Vamos ouvi-lo. 10 e 10.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu vou falar de uma outra coisa aqui, uma reivindicação da sociedade, mas antes vou falar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, eu vou esperar chegar esse relatório que a comissão falou que fez, mas que eu não sei. É engraçado, né? É de rir mesmo, né? A comissão chega aqui com relatório dizendo que tem, que não tem, depois de quase 2 anos, né? E agora nem eu sei desse relatório. Você que está ouvindo aí, olha o abuso de autoridade que está ocorrendo nisso aqui, né? O que tem que ser investigado também, esse abuso de autoridade, né? E vamos colocar para frente também. Um relatório que eles produziram, né? Na surdina, falando alguma coisa que eu não sei, não tive ciência desse relatório, e querem falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ora, o que tem que fazer é investigar esse perito. Investigar quem contratou uma licitação. Uma licitação que, ao meu ver, é sim uma licitação superfaturada, porque está lá no processo. O perito cobra R$ 2.300, R$ 4.000, R$ 2.000, R$ 3.000, o mesmo. E para a Câmara cobra R$ 30.000. Está brincadeira com isso? Dinheiro público tem que investigar sim, tem que ir para o Ministério Público sim. Mas não é só fazer laudinho, não. Não tem problema com laudo, não. Tá, até porque foram 4 peritos renomados que fizeram o meu, 2 laudos. Não é para isso que tem para o Ministério Público, não. É para investigar esse superfaturamento que tem nessa licitação. Desculpa, nessa inexigibilidade de perícia. Inexigibilidade de licitação. Que nem licitado foi, na verdade. Ora, uma inexigibilidade é algo de confiança. Você tem que apontar por que quer aquela pessoa. Né? Mas por que quis um perito que foi condenado por crime de falsificação de laudo ou de venda de laudo? Por que quiseram esse perito para fazer um perito, para fazer um laudo totalmente falso? Por quê? Tem que ir para o Ministério Público e eu estou mandando para o Ministério Público. Eu estou mandando para a polícia. Eu estou mandando para o TCM ver por que está acontecendo isso. Não é problema nenhum, não. Tem que mandar sim. E mais, depois de 1 ano, quase 2 anos, com essa papagaiada, com essa brincadeira, ora, o tempo acabou, né? Inclusive está lá escrito, está nos autos, que o tempo acabou. Mas acabou aqui, mas lá na polícia não acabou, não. Lá na justiça não acabou, não. Porque nós vamos aumentar assim, e mais essa papagaiada que aconteceu aqui, com abuso de autoridade. Fazer algo depois de tudo pronto, de tudo feito. Ora, nós não tem uma testemunha, vereador, a favor dessas pessoas que falaram que alguém falsificou do meu gabinete. Diz quem foi que falsificou essa assinatura. Diz agora para o vereador, é homem ou mulher que for, para falar quem falsificou essa assinatura no meu gabinete. Mas não tem. Não tem. Vocês querem criar um conflito, uma papagaiada para querer caçar mandato. Mas não vai, não. Até porque eu falei, se caçar, a gente levanta 1.000 Suender aqui dentro. Mas não vai caçar, não. Não vai, não. Tenho sim a ética, moral, para conduzir o meu mandato, o jeito que está acontecendo, e vou continuar. Não vão me silenciar, não vão me calar. Vem com essa brincadeirinha, isso é coisa de menino, brincadeira. Vem aqui para dentro desse plenário falar isso aqui. Já acabou o tempo, mas os culpados por gastar dinheiro público dessa forma têm sim que ser responsabilizados. Bom, agora eu quero ver se em 1 minuto eu falo o que eu vim fazer, ok? Que é, sim, cuidar da sociedade. Sociedade Cristolândia entrou em contato comigo e falou o seguinte: vereador, estamos desesperados. Vão retirar o dentista aqui da nossa UBS. Eu disse, olha, não estou sabendo, mas vão procurar saber. Mandei um ofício, para a Secretaria de Saúde, ela não me informou. Então é por isso que eu trago agora essa dificuldade aqui da sociedade de Calistolândia para saber do executivo, e aí se o chefe do executivo, do líder do executivo aqui quiser falar, pode falar, se é verdade que vão tirar o odontólogo de lá. Segundo consta, apenas porque um equipamento esteja estragado. O aspirador de saliva, olha, é muito pouco para tirar um dentista de lá, da UBS Calistolândia, por causa de um equipamento estragado. Arruma e não retire esse dentista de lá. Então é isso. Sociedade Anapolina, pode contar comigo. Conta aí com o vereador. Pode contar comigo. Aqui não tem medo, não. E mais, vai ter que ser responsabilizado, sim, quem fez essa licitação, não, essa contratação de um perito condenado pela justiça para fazer perito falso, fazer perícia falsa.
Obrigado, vereador Suendo. Vereador Suendo, antes de eu ir lá para a cadeira do senhor, deixa eu passar com a mão do senhor aqui, ó. O senhor disse que não tem conhecimento. Esse documento aqui é do advogado do senhor, que entrou em contato com a mesa diretora a respeito do processo do senhor. O senhor toda a vida teve ciência, o senhor tentou de todas as formas. Só que nós aqui na Câmara, trabalhando com prudência, foi feito um laudo pela Câmara, foi feito um laudo pelo Vossa Excelência, e agora vamos esperar um laudo pelo Ministério Público, tá?
Qual que é o teor do documento?
Fala, vou passar para o senhor, se eu falo, se o senhor quiser depois.
Fala aí, tá? O teor.
É só o processo do senhor.
Isso, qual que é o teor do documento? Fala para os vereadores, não esconde não.
Eu não tenho que falar para os vereadores.
Não esconde não.
O senhor foi ali, disse que não sabia. Advogado
não
está aqui.
Eu não tenho relatório de vocês. Não esconde da população não.
Isso aqui não é relatório não.
É o que? Não, pois é, mas o teor.
Estou passando a vossa
qual que é o teor?
O senhor usa a rede social, o senhor indica.
Qual que é o teor do advogado aí?
O próximo orador do pequeno expediente.
Está escondendo a população.
Quem esconde é a vossa excelência, como mentiroso.
Então lê o relatório, então lê aí. O teor.
Vereador João Feitosa.
Leu o teor?
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Peço desculpa aí a quem que nos ouve, que infelizmente os anjos das trevas acho que tá querendo sair daqui não, mas Deus é mais poderoso. Nossa mãezinha Maria Santíssima vai pisar na cabeça da serpente e vão fazer nós trabalhar com dignidade, com respeito a todo cidadão anapolino. O que tiver de ser, vai ser. Essa casa, eu acredito que cada um aqui tem seu compromisso com a população, em especial aos ouvintes. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero aqui parabenizar um atleta da cidade de Anápolis, o atleta Gabriel. Esse atleta de Anápolis integrou a seleção brasileira de atletismo que participou no final de semana do campeonato Ibero-Americano de atletismo sub-20 realizado em Porto Rico. Gabriel Durans correu o revezamento de 4x400 e foi medalha de bronze. O atleta de 19 anos, é treinado pelo professor Kelvin e é atleta da Univangélica. Você vê que maravilha, novo vereador Fred Cacheta. Quero aqui parabenizar o Gabriel, bem como o Genivaldo Zé Cacheta, que é presidente da Federação Goiana de Atletismo. Ele que tem lutado muito na questão do atletismo na nossa cidade, no nosso Goiás, e levando atletas que traz, assim, honraria para a nossa cidade. Parabéns, Genivaldo, que Deus continue te abençoando, você e esses atletas, para, sim, trazer sempre medalhas, né, trazer êxito à nossa cidade. Nesse momento também eu quero cumprimentar aqui nosso amigo, seu José Rodrigues, que eu tenho certeza que ele está lá escutando, seu Zé. Mas boas novas vão vir também, seu Zé. Aqui nessa casa não é só briga, não. Infelizmente, acontece. Mas temos trabalhado. Eu, propriamente, tenho pedido a Deus sabedoria, discernimento, para que a gente consiga
ajudar o nosso prefeito a construir, refazer ou fazer obras dentro da nossa cidade, é o que ele está fazendo. E essa casa não tem sido inerte de estar do lado, de estar fazendo o que é melhor à nossa comunidade, dignidade a todos os bairros, dignidade a todos os setores. Então, seu Zé, nós estamos cientes, só pode ter certeza que essa ponte aí do Recanto do Sol, propriamente do Vale das Antas, vai ficar pronta aí, viu? O asfalto vai até aí, viu, Galego, né, Luzimar? Que a gente está trabalhando para isso. Então, da mesma forma, eu quero dizer a toda a comunidade que vamos trabalhar, sim, o que tiver de ser, será, né, nova vereadora de Rosa? Nós estamos aqui para trabalhar não com mimimi, mas dentro da coerência, dentro do trabalho sério. E essa foi a opção, e tenho certeza que logo vai vir realmente o que é certo, o que é errado, e toda a comunidade vai estar vendo. Senhor presidente, mais uma vez, que Deus continue abençoando a cada um de nós, para que esse segundo semestre nós possamos trazer boas novas à nossa cidade, e essa casa de leis possa sim realmente fazer leis que venham contemplar a cada um cidadão, a cada morador de nossa cidade, e sempre trabalhando com sabedoria, com discernimento, para que, junto com o nosso Poder Executivo, com o nosso prefeito Roberto Naves e os nossos deputados, trazer sempre o que é melhor à nossa cidade, de desenvolvimento em todos os lugares. Senhor presidente, parabéns e que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda no pequeno expediente, eu cedo a fala por 5 minutos, a vereadora Cleide Lário.
10:21, 10:21, vereadora Cleide Lário usa agora a tribuna, 5 minutos.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome do presidente em exercício, Jackson Charles. Cumprimento a toda a imprensa em nome do Marcos. Cumprimento a todos os que estão aqui presentes e também aos ouvintes da Rádio Manchester e aqueles também que me acompanham pelo YouTube. Sr. Presidente, o que traz aqui nessa tribuna hoje é falar sobre o Arraiana. Nós estivemos presentes nos 5 dias do Arraiana, onde, vereadora Celiane, nós estivemos ali junto à Rede de Proteção a Mulheres. Mês de agosto, a gente sempre trata a questão da violência à mulher, que é algo, infelizmente, que tem ocorrido no nosso país e no nosso município. E, no primeiro dia de Arraiana, a Rede de Proteção atendeu uma mulher que foi espancada pelo seu esposo, que apanhou na entrada ali do Arraiana, onde toda a Rede de Proteção, naquele momento, acolheu essa mulher. Ela foi encaminhada ali para a Instituição de Proteção à Mulher, onde ela foi acolhida por toda a Rede de Proteção e atendida. Então, isso mostra o avanço que nós tivemos durante esse Arraiana, com toda a Rede de Proteção. E aqui eu quero parabenizar as pessoas que estiveram ali com a gente, a primeira-dama e deputada estadual, Viviane Naves, que sempre nos apoiou em relação a essa Rede de Proteção, a secretária Elisânia, que esteve presente ali todos os dias, sempre apoiando, a Márcia Jacinta, que é diretora da Proteção Especial neste município, a Tatiana, que é da Ordem dos Advogados, a Patrulha Maria da Penha, a Dean, que encaminhou pessoas para estar ali com a gente, o Conselho da Mulher e toda a Rede de Proteção esteve presente nos 5 dias de Arraiana, fazendo a diferença ali junto às mulheres. Foi muito bom porque nós divulgamos toda a nossa Rede de Proteção. Muitas mulheres que são vítimas de violência não sabem aonde encontrar um acolhimento, não sabem aonde procurar. E com a Rede de Proteção presente, vereadora Andréia, nós podemos mostrar a essas mulheres que elas não estão sozinhas, que elas têm alguém aonde que possa buscar esse apoio. A senhora que, e a vereadora Celiane sempre é junto com a gente, vereadora Thaís, vereadora Trícia, que está sempre junto conosco durante para acolhimento dessas mulheres, sabe a importância desse trabalho. Então, é parabenizar aí toda a Rede de Proteção que está aí sempre trabalhando em prol das mulheres que são vítimas de violência. E na semana passada nós tivemos um grande avanço, onde o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a tese que fala que
matar pela honra. A vida, ela vale mais do que a honra. E quando nós vemos o Supremo Tribunal Federal dizer que é inconstitucional e não aceitar essa tese, para nós é um grande avanço a defesa da mulher. Porque quer dizer que a vida, ela vale mais, ela vale menos do que a honra? Que honra é essa? A vida, ela é superior à honra. A vida é superior a qualquer coisa, a qualquer tipo de situação. Porque muitas das vezes o agressor bate, ele mata e está dizendo que defendeu a honra. E quantas vezes essa mulher passou ali por situações vexatórias? Quantas vezes essa mulher foi agredida em palavras e muitas vezes em tapas? Então, parabéns ao Supremo por considerar inconstitucional a defesa pela honra. Essa tese caiu, graças a Deus. E também falar de um projeto hoje nosso que estará em votação, em primeira votação, e eu peço a todos os pares o apoio, que fala sobre o empoderamento das mulheres, promovendo ações de igualdade, direitos contra o preconceito, iniciativa de valorização e crescimento pessoal e profissional da mulher por meio de projetos pedagógicos, ações socioculturais, oficinas, a fim de se frear a desigualdade social vivida pelas mulheres. O empoderamento feminino diz respeito à ação de mulher na sociedade, como ela é vista e como se vê, como vem sendo respeitada, valorizada e tendo seus direitos assegurados em todas as esferas da sociedade. E é essencial ampliar os horizontes das mulheres, plantar sonhos, semear esperanças. Muitas mulheres desistem dos seus sonhos, porque muitas vezes são colocadas como incapazes, são colocadas como elo fraco, são colocadas como pessoas fracas. Muitas vezes são assediadas no trabalho, muitas vezes sofrem qualquer tipo de coação. Mas eu quero dizer a todas vocês, mulheres, que vale a pena lutar pelo seu sonho, vale a pena lutar pelos seus objetivos, vale a pena lutar pelos seus ideais. Então, esse projeto diz respeito a isso e eu peço a todos os pares que votem favorável a esse projeto. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, a vereadora André Rezende, uso pequeno expediente, foi até 5 minutos.
10h27, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal nesta segunda-feira, 7 de agosto. Agora, a vereadora André Rezende, do Solidariedade, usa a tribuna.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em nome do meu colega aniversariante do dia, Frederico Caixeta. Deus te abençoe, te ilumine e guie seus passos. Cumprimento a todos os demais colegas em nome da minha amiga Celiane da SOS. Cumprimento aqueles que encontrarão esse discurso nas redes sociais, que acompanha a Rádio Manchester e que está ouvindo a nossa sessão, ou também pelo nosso canal do YouTube. A vereadora Cleide Lário foi muito feliz nas suas ponderações e trouxe avanços importantes na nossa cidade na luta contra a violência e por uma sociedade mais justa a todas as mulheres. Uma delas foi a Rede de Proteção da Mulher, dentro do Arraiana, outra foi a nossa conquista histórica, onde o STF declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, e nós estamos no mês agosto lilás. Inclusive, venho a essa tribuna com um laço aqui no peito, lembrando que nós, aqui da Câmara Municipal, temos ações concretas e específicas em busca dessa pauta durante todos os dias do ano. Mas por que é importante a gente ressaltar dentro desse mês ainda mais a conscientização? Vocês devem estar se perguntando, mas vocês falam tanto durante esse tema, vocês propõem tantas ações, tantos projetos, e eu digo a todos vocês que ainda não é suficiente. Nós precisamos que a sociedade se envolva nessa pauta. Nós precisamos que os homens se posicionem. Nós precisamos que as escolas, que as instituições públicas e privadas se envolvam nessa tese contra a violência e nessa luta diária a favor de uma sociedade que respeite as mulheres. E nós precisamos disso, porque apesar das denúncias contínuas e diárias, apesar das instituições estarem se posicionando, apesar de mais mulheres estarem na política e lutando por essa pauta, os números ainda são assustadores. E aqui eu quero dividi-los com vocês. Observamos um alarmante aumento de 2,6% nos homicídios dolosos intencionais contra mulheres. Então, nós totalizamos 3.900 casos de feminicídios no ano passado. O registro é mais preocupante ainda quando a gente coloca que aumentou do ano passado para esse em 1.400 feminicídios.
é o maior número documentado desde a promulgação da lei em 2015. Em Goiás, os números de feminicídio cresceram assustadoramente, 121% nos últimos 4 anos. E por isso é que nosso Estado tem se posicionado em colocar medidas concretas a favor das mulheres. E aqui eu ressalto e parabenizo o nosso governador Ronaldo Caiado pelo lançamento, em parceria com a Polícia Civil e Militar, do aplicativo Mulher Segura, um aplicativo que as mulheres podem registrar remotamente, de forma online, gratuitamente, os casos de violência contra a mulher e quebra de protetivas, porque nós não temos ainda uma estrutura de botão do pânico para todas as mulheres. E o aplicativo demonstra uma política pública segura, eficiente e fácil de ser manejada. Esses dados, eles são alarmantes porque, quando a gente fala que aumenta o número das denúncias, as mulheres se tornam mais seguras em denunciar, mas precisamos também combater a impunidade e as penas extremamente frágeis. E aqui eu coloco e mostro o meu repúdio da plena aplicada ao agressor da deputada federal Silvie. 3 meses. 3 meses de um agressor que cortou, que levou uma mulher a ser tratada fisicamente e psicologicamente. Penas desse tipo só aumentam a impunidade e aumentam ainda mais o medo das mulheres a denunciarem. Porque todos os dias eu recebo denúncias de mulheres que me pedem para fazê-las por elas anonimamente, porque elas têm medo delas, registrando essas denúncias, elas serem coagidas no trabalho, pela família e pela sociedade. Por isso, eu peço a cada um de vocês a reflexão. Dentro de uma sociedade que uma mulher é agredida a cada 1 minuto, como vocês estão agindo para lutar contra essa realidade? Esse mês é o mês de agosto, Lilás, onde nós concentramos os nossos esforços. E eu peço a vocês que se juntem a nós nessa luta. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Encerro o pequeno expediente. Antes de abrir o expediente, vou comentar aqui o ex-vereador, o ex-presidente dessa casa, o vereador Luiz Lacerda, hoje assessor do Executivo, está aqui acompanhando a sessão. Vou comentar ali também o Cláudio Brito, né, que é do Jornal Contexto, que está conosco aqui. Obrigado por você estar acompanhando a sessão, para poder levar a informação correta ao cidadão Anapolino. Já abro o grande expediente com o vereador Luzimar Silva, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10h32. Vereador Luzimar Silva, abrindo o grande expediente. Vamos ouvir o
Bom
vereador.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do vereador Delcimar Fortunato, cumprimento todos os nobres edis. Em nome do Léo Nunes, liderança qualificada ali da Vila União, cumprimento todos que estão aí na galeria. Agradecer o Léo pela parceria, qual vai estar aí juntando ao nosso processo futuro para a cidade de Anápolis. Obrigado, Léo, por ter aceitado o convite. Quero aqui trazer alguns assuntos pertinentes nessa manhã de hoje. Mas antes, quero cumprimentar e parabenizar nosso vereador, aniversariante do dia, Fred Godoy, Fred Cacheta, né? Dois Fred aqui, Fred Cacheta, meu amigo, meu parceiro, né? Parabéns. Que Deus multiplica essa data, né, e que curso o seu dia de hoje. Cumprimentar o Fred Godoy aqui, que consolar ele, né, a ruga dele não vai muito bem, não.
Eu dou uma parte.
Não, depois eu te dou a parte. Deixa eu me trazer os assuntos aqui. Pessoal, quero aqui falar, estou muito feliz, aonde amanhã acontece a inauguração do meu segundo escritório político, ali no bairro Recanto do Sol. E fico muito alegre, né? Sabemos daquela região, qual tem me acolhido muito bem. Fui candidato à reeleição, tive quase 500 votos naquela região. Fui candidato a deputado estadual, tive 516 votos naquela região. Então, meio também de contemplar ali aquela região e estar mais perto daquela população. Sei da dificuldade, às vezes a pessoa quer vir nessa casa de lei, quer tratar algum assunto pertinente ali da sua região, mas há uma dificuldade, às vezes, pela distância, até mesmo a pessoa na parte financeira para vir, às vezes, não tem esse recurso. Então, a gente vamos, né, até essas pessoas. E estaremos inaugurando amanhã, às 10 horas da manhã, nosso escritório ali de número 2, onde estaremos retomando, né? Nós já tinha o escritório ali do Calistópolis, Industrial, Vivian Park e Recanto do Sol. Então, estamos aí nessa retomada. Quero convidar você, morador, dessa grande região aí, onde os serviços vão ser oferecidos, além do atendimento do vereador, todas as terças-feiras, das 13 às 17, estaremos lá também levando aula de zumba, aula de balé, aula de violão, aula de teclado, tudo isso gratuitamente, né? Então, convido a população para amanhã ir lá fazer a sua matrícula, né? Para estar participando. Você, mãe, que tem um sonho aí da sua filha dançar balé, então estaremos dando essa oportunidade gratuitamente, né? E desde 2017 a gente tem o trabalho de mesas e cadeiras que a gente leva aí sem nenhum custo à população. Também lá no Recanto do Sol vai ter aí agora mais perto aquela população. E nosso escritório também vai ser cedido, né, como acontece no Calistópolis, na sexta-feira, sábado, domingo, as pessoas que queiram fazer um aniversário, queiram fazer ali uma festa de casamento, chá de fraldas, qualquer tipo dessas ações, a gente está liberando aquele espaço, como acontece ali no bairro Calistópolis. Então, é com alegria que a gente oferece esse serviço, né? E temos também, aí junto ao Léo Goiano, ex-atleta profissional, a gente está com um projeto, né, lá no Morada Nova e também no Adriana Park, e com o professor Helder, lá no Calistópolis também, a gente estamos levando ali, usando daquelas praças postivas, aonde tem também ali o apadrinhamento, né? Sou padrinho ali daquele projeto ali de futebol, né? Então, as crianças do Morada Nova, as crianças e adolescentes, né? Do Morada Nova, do Adriana Parque, você que mora aí perto, né? Queira estar fazendo aí, treinando, fazendo aí o uso da escolinha, a gente coloca aí à disposição para toda essa comunidade. Quero dar uma parte aqui ao vereador Fred.
Vereador, te parabenizar por essa iniciativa, mas também o Cacheta me sussurrou aqui no ouvido que hoje é aniversário dele, você poderia dar um terno desse, como você está usando para ele de presente, tá bom?
Obrigado. Terno é bem-vindo, né? Com certeza. E quero aqui também parabenizar, né, torcedor tricolor, torcedor do Anápolis. Ontem muito eufórico, né, lotamos ali 4 ônibus, muita gente de carro, mais de 2.000 pessoas. Encontrei com o nosso presidente da Câmara lá ontem, aonde estava vibrando com o tricolor. A gente sabe, né, que a cidade merece aí um time de ponta, né? Estamos perdendo aí para Chapecó, perdendo para tantas cidades menor do que Anápolis, que tem um time em destaque. O Anápolis está aí nessa caminhada. E parabenizar os jogadores, atletas, diretoria, parabenizar os torcedores que foram até o Olímpico ontem, né? E aqui eu agradeço a Prefeitura de Anápolis, Executivo, qual foi parceiro, qual deu a condição desses torcedores estar saindo da cidade de Anápolis e até a capital, né? Só foi possível aí graças à ajuda aí do Executivo, né? Onde teve a troca dos ingressos, onde colocou os ônibus aí à disposição. E foi muito bacana agradecer também aqui o prefeito, né? A gente estava de recesso e não tinha aqui o microfone, a tribuna, mas agradecer e falar que a família, as famílias ali da região sul está muito alegre com aquele restaurante que foi inaugurado ali, né, de R$ 2 apenas, João Feitores, onde o trabalhador, né, faz fila ali para estar ali fazendo a sua refeição. Então, a gente fica contente como morador da região receber um restaurante da opositora que está ali, da grandeza que está ali no Calistópolis. Então, aquela região merece, né? Falo Calistópolis, mas a região, o restaurante é na Pedro do Vico, no Morumbi, ali beneficiou Laranjeira, Copacabana, Vivian Park, Renicure, toda aquela região ali. Uma parte, doutor.
Verdade, meu vereador. O prefeito inaugurou, né, reinaugurou e colocou 3 restaurantes cidadãos na cidade de Anápolis. R$ 2, que o cidadão vai pagar, mas em contrapartida o prefeito vai estar ali fazendo uma parte ali de R$13. Então é muito importante a gente, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, o prefeito, o social, a Irizane, a primeira-dama, né, fazendo sempre um trabalho digno à nossa cidade. E também parabenizar Vossa Excelência aí na frente aí da torcida aí do Galo, do Tricolor, e com fé em Deus nós vamos ser campeão novamente. Parabéns a você e a todos os torcedores.
Obrigado, João.
Uma parte, vereador.
E eu quero... Quem pediu? Vai lá, meu aniversariante do dia.
Primeiramente, te agradecer, né, pelas felicitações aí, as sugestões de presente que eu tenho recebido dos colegas aqui. Fico muito feliz. E quero te parabenizar, realmente, nós que somos lutadores aqui daquela região, né? Eu que estive lá, vi que a refeição é bem nutritiva, um sabor realmente delicioso, realmente vai trazer segurança alimentar a todos aqueles bairros que compõem aquela região ali. Então, nós que somos lutadores daquela região, estamos muito contentes. Agradecer ao prefeito Alberto Naves, a nossa primeira-dama Viviane Naves, que é uma idealizadora, juntamente com a nossa secretária do Social, Elisana Freitas. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Quero cumprimentar também, né, o prefeito aí pela festa que já virou tradição na nossa cidade, o grande Arraiana, né, onde a pessoa, às vezes, não tem condição financeira, igual teve um show de Maiara e Maraíza, né, Wesley Safadão, normal de um show desse para assistir lá de longe, é na faixa aí de R$60 a R$80. Se você quer ficar mais perto do palco, é de R$100 para lá. Então, os moradores podendo estar ali apenas com 2 quilos de alimentos, né? E o sucesso é agora, depois aí das entregas desses alimentos. Então, parabenizar aí o prefeito, né? A Vívia, nossa deputada estadual, primeira-dama, qual que teve essa ideia brilhante, aonde a pessoa mais simples pode sair lá da ponta da rua, estar em lá assistir o show e depois também ainda aí agariando esses alimentos aí que é entregue de uma forma muito bem planejada pela Prefeitura de Anápolis. Então, a gente fica feliz, né, de ter essa ideia. Eu vi isso acontecer na cidade de Tumbiara com o prefeito que tinha lá, Zé Gomes, né, e hoje, tendo essa realidade aqui, as entidades também são muito bem beneficiadas com esses projetos. Então, é uma coisa muito boa. Espero que os próximos governantes aí que não para com essa ideia brilhante que teve aí o nosso prefeito. Convido todos vocês amanhã, às 11 da manhã, lá no Recanto do Sol, na rua 53, esquina com a rua 17, né, para a inauguração do nosso escritório. Muito obrigado, devolvo a palavra. Tenha a todos uma ótima semana.
Obrigado, vereador Osmar. Vereador, você podia ter jogado essa inauguração para a noite, porque esse horário aí, os vereadores, inclusive Vossa Excelência, deve estar aqui em sessão ainda, né? Mas, de repente, né, se a sessão acabar mais cedo, né, convido o vereador Reamilton para poder fazer o uso do grande expediente por até 10 minutos.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar nosso presidente municipal, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar também o vereador Amé, cumprimentando a todos os novos vereadores. Quero aqui estender meu cumprimento à comunicação, cumprimentando aqui ao nosso amigo jornalista Newton Pereira. Estender também meus cumprimentos a Ivan Espíndola, cumprimentando a todos do plenário. Você que nos acompanha através das redes sociais, também Rádio Manchester e canal no YouTube TV Câmara. Quero aqui, primeiramente, antes de entrar aqui na pauta que eu quero trazer à tribuna, quero aqui parabenizar a rede de apoio das mulheres, parabenizar aqui a vereadora Andréia, a vereadora Cleide, as vereadoras que têm composto aí essa frente para buscar aqui o direito da mulher. Eu estava chegando na primeira noite do Arraiana para ver um show gospel do Morada e do Luciano, E quando eu estava terminando de estacionar o veículo, nós ouvimos aquele burburinho, aquela confusão ali. E aí, quando eu terminei de desengarrachar do veículo, escutei o tapa. Pá! Aquele senhor agredindo aquela senhora. E aí, eu corri até a guarnição da Polícia Militar e minha esposa foi para outro lado. E a gente começou ali a articular para que aquela senhora pudesse ter assistência. Caminhei aí algumas mensagens para a vereadora Cleide, né, com duas crianças pequenas, e a gente observando ali na fala ali daquelas crianças e até da senhora, né, parece ter, né, a criança um déficit, e a gente achou uma grande covardia. Então encaminhamos, e toda a rede fez um trabalho muito bacana de apoio, de acolhimento, e em especial a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, sempre buscando aí, né, atender as ocorrências necessárias. Então, mais uma vez, quero parabenizar a todos envolvidos, de fato, naquela horrenda ocasião que provocou ali aquele desconforto todo. Bom, o que me traz nessa manhã aqui à tribuna é, de fato, parabenizar a atitude do nosso presidente da República, presidente Jair Messias Bolsonaro, que até então teve um olhar muito específico a um grupo que, de fato, vinha com lutas de anos e não havia uma atenção, que é o grupo da pessoa com transtorno de atenção e hiperatividade. A lei foi sancionada, a Lei 14.420. A semana de conscientização da pessoa com o TDAH. O que é o TDAH? O que afeta o TDAH? É interessante, quero já parabenizar toda a rede municipal de educação ao olhar das professoras de AE, quando de fato olha que essa criança tem esse déficit. Esse déficit que ele tem uma condição genética e com frequência ele é notado no período escolar. E que pode ser acompanhado e modificado a história de vida desse indivíduo por uma plataforma multimodal, tendo um condicionamento na área educacional e também na área da saúde. Aí você pergunta, amigo, por que você fala tanto sobre isso? Eu não imaginava ao longo da minha vida que eu teria um diagnóstico de TDAH e o TDAH Power severo, que muitas vezes na minha vida me condicionou a ter mudanças de rota porque eu não conseguia ter a atenção necessária para a construção de uma profissão como muitos têm buscado na sua vida e alimentado a sua história de vida. A discussão é buscar conscientização e atenção por políticas públicas. No ano de 2000 até 2010, eu batendo uma prosa com um neurologista e renomado no nosso estado, ele disse para mim, Hamilton, você sabia que o TDAH severo, na condição de uma linha trêmula ou tênua, recebia muito diagnóstico de autista, porque o diagnóstico é, essa pessoa, além de desatenção, ela enfrenta dificuldade no aprendizado e problemas em socialização. E essa é uma grande verdade. Eu não sei qual fato o o diagnóstico de Thomas Edison. Mas, ao longo da história, muitas pessoas, historiadores, apontam que talvez teria um déficit de atenção. E olha só, a mãe de Thomas Edison recebe uma carta, e quando ela recebe a carta, é uma carta de suspensão e expulsão daquela criança da escola, porque ela era muito hiperativa. E na carta dizia, o seu filho não pode participar da escola, porque essa criança tem alguma deficiência no clívio de deficiência mental. E ela olhando para o filho, quando lê aquela carta, ela diz, filho, você não pode mais participar da escola, porque você está além da média, viu, Jackson? Você está além da média, e essa escola não pode te receber. Mas eu vou te ensinar aqui em casa. E quando ela começa a ensinar o filho em casa, ali por 11 anos de idade, monta um laboratório, hoje nós temos resultados positivos, proativos, de que a corrente contínua, que vem através desse microfone, através do telefone, foi um invento de Thomas Edison. A lâmpada que nós temos hoje, a luz, foi um invento de Thomas Edison. E tantas outras invenções que Thomas Edison teve ao longo da vida, inclusive máquinas, como máquinas fotográficas e também cinematográficas que proporcionou a nós o cinema, foi Thomas Edison. Então, essa lei 14.420 vem buscar um olhar muito específico para as pessoas que têm TDAH e que no futuro talvez essa mente seja uma mente brilhante que está sendo desperdiçada. Quero aqui chamar a atenção e agradecer o posicionamento do vereador Jackson quanto a um projeto que encaminhamos a essa Casa de Lei, que é o projeto de lei para que também seja aglutinado, né, a Praça da Bíblia, o nome do pastor Antônio Alves Carneiro. Quem é esse homem? Pastor Antônio Alves Carneiro chegou na cidade de Anápolis, né, um mineiro que era seminarista e que construiu ali em uma área cedida pelo governo, que até então aquela área ali seria para a Polícia Militar do Estado de Goiás, né, uma das maiores igrejas de referência para o nosso município e cartão postal, que é a Igreja das Assembleias de Deus, Ministério de Anápolis. Logo após, o grande evento provoca também a construção da praça que se leva o nome da Praça da Bíblia. Um homem visionário além do seu tempo, construindo um grande templo aonde se tem uma praça que provoca entretenimento e ali também, né, em tempos de congresso ali, um momento de descontração e bate-papo ali dos congressistas, seminaristas e outros. Então encaminhamos para homenagear, né, o pastor Antônio Alves Carneiro, a pedido do meu pastor e também da igreja, o pastor José Clarimundo César. Então eu quero aqui encaminhar os novos padres esse projeto, pedir atenção para que possamos homenagear também esse grande homem que foi revolucionário, além de seu tempo, um grande visionário, que até hoje em nosso município não tem nem um logradouro, rua ou praça que leve seu nome. Então, quero aqui chamar a atenção de todos e agradecer o entendimento de todos os novos padres. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, com os alguém do expediente, vereador Deusmar Fortunato, de passante, desculpa.
São 10h53, vereador Deusmar Fortunato do Avante. Use agora o grande expediente, ele tem 10 minutos. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Bom dia você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui todos os pares na pessoa da minha amiga, doutora Trícia Barreto, profissional competentíssima da medicina. Quero aqui também cumprimentar todos que estão aqui na galeria. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, é para discorrer de alguns acontecimentos em nossa cidade. Vamos iniciar pela infraestrutura. Acho que é de conhecimento de todos desta casa, né, está nos anais desta casa. Desde o dia que eu assumi o mandato aqui, eu venho fazendo requerimento, indicações de várias obras que têm que ser feitas aí, cidade afora. Ali no Primavera, um delas, onde nós temos um grande volume ali de obras. Mas são obras que que foi indicação do vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Você que me conhece sabe que eu percorro a cidade de segunda a segunda. Eu não tenho domingo, eu não tenho feriado, né? Nem férias eu não tiro, né? Então, o compromisso meu foi esse com a população, de trabalhar, né? Às vezes até com um pouco mais de celeridade. Mas eu gosto do que faço, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio do povo e fazendo acontecer. E ali foi dado ordem de serviço, né? Foi acho que 2 meses atrás, 3 meses atrás, e ali está sendo feito asfalto, né? Aonde não tem, em várias ruas ali do Primavera, lá virou um canteiro de obras. Né? Na primeira etapa foi dado ordem de serviço, foi licitado, dado ordem de serviço, está lá as marcas, está rasgando tudo, rede pluvial. É, também requerimento meu, indicação minha também, trocamos ali todas a rede de iluminação, né, de analógica para de LED, e o povo do Primavera, Jardim Primavera, primeira etapa, está muito feliz. E agora foi licitado já a segunda etapa, né, o pessoal está muito satisfeito, eu já estive lá conversando com os moradores, casa por casa, desde quando eu fui pedir voto, as pessoas ali falaram assim, ó, mas precisa do asfalto aqui. Então, eu fiz gestão, corri atrás e também, para que isso acontecesse, eu contribuí nesta casa. Né? O Executivo mandou para cá um projeto de lei, né, no ano passado, julho do ano passado. Né? Então, um projeto de lei complementar, número 013, 12 de julho de 2022, aonde eu estive na sessão e eu votei a favor. Né? Eu quero parabenizar esta casa, né, pelos 500 milhões que liberou, autorizou a Prefeitura a pegar na Caixa Econômica Federal. É dinheiro da Caixa Econômica, é dinheiro do povo que está sendo investido ali no Jardim Primavera, em toda a cidade, onde tem infraestrutura, é onde a Prefeitura está levando a infraestrutura. Então, o mérito é da Caixa Econômica e desta casa, né? Esta casa que voltou o projeto. Então, tivemos o desgaste, porque esse empréstimo será pago pela próxima gestão, né? O próximo prefeito que assumir que vai pagar essa dívida. Mas nós votamos com responsabilidade. Eu quero aqui, né, nominar os vereadores que votou a favor dos 500 milhões. Quero parabenizar esses vereadores, corajosos, destemidos. André Rezende, sim. Cleide Lares, sim. Domingos Paulo, sim. Edivaldo, sim. Estava, Fred Godoy estava de licença, ele assumiu o lugar do Fred Godoy. Jackson Char, sim. João Feitosa, sim. Leandro Ribeiro não votou, mas era de acordo porque ele era presidente e não votava. Então, vou colocar sim para ele. Luzimar Silva, sim. Cabo Fred Cacheta, sim. Delcimar Fortunato, sim. Edmilson Supermercado Serve Bem, sim. Eli Rosa, sim. E Policial Federal, Suender, sim. Parabéns, Suender. Você contribui, né, para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Hamilton Espíndola, sim. Thaís Souza, sim. João da Luz, sim. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez essa casa. Então, o que está acontecendo na nossa cidade é mérito dessa casa, desses vereadores que eu nominei. Isso é ter responsabilidade. Isso é pensar grande. Isso é pensar no próximo. Nós já temos asfalto onde nós moramos. Eles não têm. Lá no Jardim Primavera, vereador Delcimar Fortunato, despachando o povo para lá, para cá, porque eu andei lá pedindo voto. E depois eu voltei. Falei, está aqui a indicação. E assim, eu também, dentro desses 500 milhões, eu tenho indicação de duas praças, que é para ser licitada. Vamos ver se vai licitar, vamos ver se não vai fazer boicote. Mas acho que não, porque esses 500 milhões, nessas obras, está vinculada nesses 500 milhões. Não tem como correr, né? Não só minha, mas de todos os colegas. Eu acredito que vai ser licitado e vai dar ordem de serviço e vai ser executada a obra. É ali no Vila Santa Maria Centro, é ali no São Jerônimo, duas praças que eu indiquei, eu fiz a indicação. E ponta de rua, muito asfalto, por indicação nossa, né, nesses 2 anos e 7 meses de mandato. Então, eu quero aqui, mais uma vez, dizer aos colegas, eu estou de mãos dadas com vocês, para que nossa cidade possa crescer, possa desenvolver. É assim que faz política, pensando grande e tendo responsabilidade. Porque sem essa casa, não funciona nada na prefeitura. Não funciona nada na cidade. Tem que ser autorizado por esta casa. Esta casa é que tem o poder de fazer acontecer. E também, senhor presidente, eu quero aqui aproveitar o ensejo, agradecer Vossa Excelência. Vossa Excelência, essa semana, fez deferência à minha pessoa no veículo de comunicação. E eu fiquei muito feliz, porque Vossa Excelência mostra que Vossa Excelência tem humildade, Vossa Excelência tem sabedoria, e Vossa Excelência não guarda no coração os embates que nós fazemos aqui nessa tribuna. Então, não é à toa que o senhor tem 3 mandatos de vereador nesta casa. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela amizade, pela consideração. Vossa Excelência sempre está me chamando ali na presidência, está aí no meu gabinete. Vossa Excelência chega aqui 7 horas, vai nos departamentos, vai nos gabinetes e vê qual que é a necessidade de, qual vereador, de cada vereador, sendo ele situação ou posição. Mas o senhor não olha isso, né? O senhor olha para frente, né? O senhor olha o bem-estar da cidade, né? E dos colegas aqui nesta casa, a execução dos trabalhos. Isso é fazer gestão. Disseram para mim, você está apoiando o Dominguinho fazendo, pedindo para antecipar a eleição, para o Dominguinho ser eleito, 6 meses e vai preso. Me constrangeram, né, em restaurante, em bares, em igreja. Eu falei, vou votar nele porque eu acredito nele, na capacidade dele. Ele é um pai de família honrado, uma pessoa que faz acontecer. E eu tenho certeza que vai ser o melhor presidente da história desta casa, sem desprezar nenhum outro, Edmilson. Sem desprezar nenhum outro que já passou por esta casa. Então, eu quero aqui parabenizar o senhor. A conversa nossa foi muito produtiva na última quinta-feira. Gostei da conversa. O senhor mostrou equilíbrio. O senhor olhou dentro do meu olho e nós temos uma conversa muito boa. Eu espero que essa conversa seja, né, verídica. Né? Eu sei que da parte do senhor é. Eu estou aqui na condição de representante do povo. Eu falei com o Domingos Paulo, não quero nenhuma indicação em prefeitura. Eu não estou aqui para fazer política, quanto pior, melhor. Maneira alguma. Agora, sou um homem corajoso, destemido. Eu não tenho medo de fazer enfrentamento em prol da sociedade, da população. Tudo que eu faço é em prol da população, do povo. Agora, ameaça, eu já recebi várias. Mas eu sou um cara corajoso. Eu ando de cabeça erguida. Eu não sou pipoqueiro. Ele era hoje. Agora, o que é bom para a cidade? Vou votar. Eu não estou aqui para fazer política do ódio. Nem aquela política raivosa. Quando tem que ficar nervoso, eu fico. Quando tem que ir na jugular, nós vamos. Então, senhor presidente, é isso. Quero agradecer o Leão da Vila Formosa. Aprendi a gostar de Vossa Excelência. Obrigado pela mensagem que o senhor mandou para mim semana passada. Obrigado, viu? O senhor está ali, mas o senhor está preocupado com os colegas, entendeu? Parabéns, Leão da Vila Formosa. Ganhou, mais uma vez, a minha simpatia. Pode ter certeza disso. Assim que faz política. Assim que faz política. Nós divergimos, tem nossas divergências, temos embate, mas não leva para o coração. Saiu daqui, somos amigos e vida que segue. Obrigado. Mas hoje eu quero aqui fazer deferência a um grande amigo. Um amigo que eu ganhei na política. Um amigo leal, um cara extremamente honesto, né, naquilo que faz, naquilo que fala, de palavra, de honradez. Pai de família que honra a sua família. Tem 2 filhas maravilhosas que, quando elas entender o que é o mundo, elas vão espelhar no pai. Cabo Pé de Cacheta, meu parceiro, meu irmão, você é diferenciado. Você mora no meu coração. Assim como a Cleide Lairo mora no meu coração. Sou amigo. Não sou falso. Eu ando de cabeça erguida. E meus amigos, eu honro eles. Como você, Fred Cacheta, tem me honrado. Isso é que ser amigo. A Polícia Militar te trouxe aqui, te conduziu aqui. E eu peço à Polícia Militar, reconduza o Fred Cacheta para esta casa. Vocês ganhou um parlamentar acima da média. Honesto, sério. Comprometido com a corporação, comprometido com os amigos, com a família e, sobretudo, a população napolina. Você merece tudo de bom, Cacheta, porque você tem um coração grande, puro. E quero aqui deixar, nesta manhã, o meu trabalho, a minha dedicação à população napolina. E dizer para você, Cacheta, vou te dar um abraço aqui no plenário. E deixei um presente para você lá no gabinete. Você merece. Você é o irmão que Deus me deu na política. E tem me honrado. Quero aqui também fazer menção ao nome da Cleide Lário. A minha amiga, minha irmã branca. Que eu gosto. Apesar dos pesares, eu te amo. Porque nós que somos cristãos, não pode levar nada para o coração. Jamais eu levarei para o coração. Jamais eu falarei aquilo que vai conversar em gabinete. A população napolina e nem aos blogs dessa cidade. Sou seu amigo, Cleide. Continuarei sendo seu amigo. Continuarei sendo seu amigo. Sendo base, sendo centro ou oposição, eu serei seu amigo. Eu não sou falso. Obrigado e boa palavra, senhor presidente. Deus abençoe. Tamo junto. Boa semana. Vamos avante.
Vem dar um abraço e um apertado no cachete. Na sequência, o vereador Jean Carlos vai usar por até 10 minutos.
Agora são 11 horas e 4 minutos. 11 e 4. Seguimos com o grande expediente. O vereador Jean Carlos usa agora o grande expediente. Ele tem 10 minutos. O vereador Jean Carlos é do União Brasil. 11 e 5. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas, assinantes da TV Web, toda a imprensa aqui presente, na pessoa do Nilton Pereira, os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Quero, primeiramente, saudar o retorno das sessões ordinárias, hoje, 7 de agosto, já do segundo semestre do terceiro ano de legislatura deste mandato. E, antes de adentrar ao tema propriamente, é pedir, sobretudo, a Deus que conduza os trabalhos dessa casa, seja frutífero nesse restante ano e no restante da legislatura. Também, como eu disse, antes de adentrar ao assunto propriamente, quero apenas em relação à discussão que tivemos sobre a sugestão apresentada, eu quero apenas dizer o seguinte, eu fui instado a manifestar nos autos, o meu voto foi produzido, estou confeccionando ele, vou juntar aos autos, ao conhecimento do presidente do conselho, o vereador Eli Rosa. Dentre as considerações que fiz, eu disse em dado momento que poderiam ser sanadas eventuais conflitos de entendimentos laudo-periciais com a realização de um terceiro laudo. Mas o meu posicionamento, a minha convicção, diante do que consta dos autos, 395 laudas, salvo engano, até o presente momento, está firmado e será apresentado. Em seguida, eu creio que o presidente ele vai juntar aos autos, marcar uma deliberação e, em seguida, encaminhar a mesa diretora para aí sim, presidente, as providências cabíveis. Apenas, não darei, porque o senhor é parte aí na questão e o meu assunto é outro. Da minha parte, será juntado aos autos o voto que foi confeccionado por mim com muito estudo, com independência e sob o meu entendimento jurídico. Bom, eu vim, na verdade, senhoras e senhores, me tratar diretamente com os enfermeiros da cidade de Anápolis. Primeiro, os enfermeiros que integram a rede pública municipal de saúde e também com os enfermeiros particulares. Todos nós acompanhamos de perto, alguns colegas diretamente, outros mais distantes, mas a aprovação de uma lei que estabelece um novo piso nacional dos enfermeiros. Houve uma suspensão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, no sentido de que, para viabilizar essa implementação da lei, deveria ter sido observada as disponibilidades orçamentárias. Pois bem, recentemente foi votado e liberado a implementação do voto, do piso nacional dos enfermeiros. Estava previsto, segundo o Ministério da Saúde, para o início agora, a partir de agosto. Então, com essa notícia, eu quero me dirigir especialmente aos enfermeiros que ansiosamente aguardam e que fazem jus a essa correção e a esse estabelecimento de piso, especialmente aqueles que tanto trabalharam e se dedicaram na frente no enfrentamento da Covid, possam agora verdadeiramente receber uma justa remuneração. Nós sabemos que ficou decidido que os estados e municípios vão corrigir de acordo também com as transferências e repasses da União. Então, nós esperamos que isso aconteça no mais breve possível. Vereador Zé Fernandes, doutora Trissa, que são atuantes da saúde, trabalham diretamente com a equipe de enfermeiras e técnicos de enfermagem, sabem da importância e de quão ansiosos esses profissionais estão. Eu tenho recebido mensagens de alguns enfermeiros, alguns técnicos de enfermagem, tanto do setor privado quanto propriamente do setor público, da rede pública municipal, preocupados se o município certamente irá ou não acatar essa decisão. Creio, obviamente, que com o repasse dos recursos da União, que complementará, pelo menos é o que tem dito o Ministério da Saúde,
os valores para que seja definitivamente implementados esse piso mensural, possa de fato acontecer o mais breve possível. Nós sabemos que o município tem centenas de profissionais de enfermeiros, técnicos de enfermagem e carreto municipal de saúde carece ainda mais de profissionais dessa natureza e que fazem jus à percepção de um salário digno, decente, até porque são aqueles que pegam mesmo na batalha, estão diariamente ali no atendimento com o paciente, no trato com o paciente, muitas vezes situações difíceis, como foi, por exemplo, como dito aqui, no enfrentamento da própria Covid. Né? Quantas pessoas, quantos profissionais de linha de frente, enfermeiros, técnicos enfermados, certamente outros profissionais também, foram vitimados pela Covid, mas foram heróis ali que enfrentaram de perto. E essa decisão, né, é essa aprovação dessa lei. E agora a decisão do Supremo traz justiça a essa categoria. Nós queremos ombrear com todos os enfermeiros, técnicos enfermagem, dizer que estaremos acompanhando de perto e torcendo para que em breve seja efetivamente implementado. Eu tenho certeza que a administração municipal haverá de acatar e implementar também no âmbito da rede pública municipal de saúde essa medida de justiça.
Uma parte, vereador.
Pois não, Marcos.
Só para complementar a informação, o governo federal sancionou 7,3 bilhões para pagar o PIS da enfermagem, para profissionais bacharéis em enfermagem, auxiliares e técnicos. Então, essa é uma demanda, nós esperamos que o governo municipal também faça a sua parte aqui e que os hospitais privados também façam, porque a legislação precisa ser cumprida também para esses profissionais que trabalham no setor privado. O senhor tem ideia, só no Brasil inteiro, são 2,8 milhões de profissionais que serão atingidos por essa política pública.
Verdade, Marcos, bem lembrado aqui, também tem essa informação, o ministro Barroso liberou o piso nacional, após o presidente Lula sancionar a abertura de crédito especial na ordem de 7,3 bilhões para o pagamento do piso. E bem como diz Vossa Senhoria, isso se deve também à rede privada. Nós temos aqui a informação que o valor estabelecido para os enfermeiros é de R$ 4.750,00 como piso e para os técnicos enfermados R$ 3.325,00, o que certamente impacta, né, sem dúvida nenhuma, nas administrações, mas por isso a abertura de crédito na ordem de 7,3 bilhões, esperamos, né, que da mesma forma a rede privada possa se ajustar e organizar para que faça justiça, possa, de fato, pagar aquilo que é digno, justo e que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O que parou de dúvida e de dificuldade naquele momento foi a imprevisibilidade financeira dos entes. E, certamente, com esse aporte financeiro, haverá de suprir esse custeio e, naturalmente, os municípios e estados recebendo os aportes financeiros da parte da União, haverá de cumprir. Certamente haverá esforço por parte também da rede privada, mas é importante considerar que esses profissionais merecem, são dignos de perceber uma remuneração melhor e, por isso, nós estaremos atentos, acompanhando a partir da efetiva implementação e dos repasses que o município de Anápolis, o estado de Goiás e a rede privada também possa, de fato, garantir o piso a todos vocês, enfermeiros e técnicos enfermados. Da nossa parte, enquanto vereadores, cabe aguardar a implementação e assim que estabelecida o município, nós haveremos de estar acompanhando. Tenho certeza que o prefeito Roberto, a secretária de Saúde Helena, está acompanhando de perto e também a Secretaria de Finanças se preparando, obviamente, para efetivar a implementação do piso nacional dos enfermeiros e técnicos enfermados. Então, quero dizer que estaremos abertos e acompanhando e torcendo para um breve, né, período aí, possamos comemorar a esses profissionais, seja da rede pública ou privada, o estabelecimento de uma nova remuneração digna. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Dando sequência, o próximo orador, o vereador Jackson Chaves.
11 horas e 14 minutos. Vereador Jackson usa a tribuna por 10 minutos.
Senhor presidente, exercício Vete Cacheta. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido nesta manhã, a todos que nos fazem a honra de estar presente no plenário e a imprensa que cobre presencialmente. Antes de iniciar minha fala, eu quero fazer uma observação aqui, quero deixar registrado aqui o descontentamento do estilista vereador Fred Godoy, que não está nada satisfeito com o look do vereador Delcimar Luzimar Silva nesta manhã, e ele está contrariado, mas ele é exímio, é um profissional da área, ele sabe o que está falando, vereador Luzimar, pode ficar tranquilo. Quero, nesta manhã, antes também de falar, eu quero fazer uma observação trazida na fala do vereador Suender, quando ele mencionou a questão da remoção do odontólogo por conta de um defeito no equipamento. Defeitos, vereador Suendes, acontecem a qualquer momento e às vezes nós não sabemos o momento, na maioria das vezes, nós não sabemos o momento em que ele acontecerá. Assim como na sua casa uma lâmpada queima, quando o senhor chega 8 horas, acende a luz, ela queimou e não tem nenhum supermercado aberto para o senhor trocar a lâmpada. O senhor é obrigado a ficar no escuro até no dia seguinte. A remoção do profissional mencionado pelo vereador Suender, ela é importante, interessante e é uma gestão própria do executivo e compete ao executivo fazer a gestão daqui para ali, dali para aqui, de acordo com a necessidade. É importante que haja essa remoção, professor, para que o serviço não deixe de ser atendido. Claro que gera transtorno, claro que as pessoas não gostam, mas até que se seja feita a manutenção do equipamento, eu vejo muito mais salutar que esse profissional seja removido para uma outra unidade, para que ele não fique lá o dia inteiro parado, sentado, olhando para a parede, do que ele atender em outra unidade. Isso é uma questão de gestão. A oposição, vereador Suede, é algo salutar na vida pública. É muito importante a oposição. Agora, quando você faz a oposição pensando unicamente em atacar o gestor, você me perdoe discordar da sua colocação. Não é sábio, não é inteligente da sua parte. O aparelho já foi dado o start para que a empresa específica, que não pode ser qualquer empresa, faça a manutenção do aparelho. E aí, posteriormente, o profissional está... Parece que o senhor quer falar. Pois não.
Obrigado pela parte. Importante salientar, vereador, que aqui não estamos falando de oposição, de situação, nós estamos falando de um problema da sociedade. É isso que eu subi à tribuna. Eu gostaria realmente, né, que Vossa Excelência pudesse falar com essas pessoas como será o processo. Ele vai ser removido de lá, lá vai ficar desabastecido de odontólogos e quando vai estar pronto, então, para colocar. Eu sugiro não retirar. Eu sugiro antecipar, colocar, assim, para trabalhar mesmo as manutenções e fazer que o equipamento se ajuste para que não se retire. Essa é a sugestão.
Eu vou explicar para o senhor, que a população não precisa. Preste atenção, ele não vai trabalhar lá porque o equipamento é estragado. Ele não tem como fazer nada com o equipamento estragado, vereador. Não tem o bisturi, aquele motorzinho não está funcionando. Não tem como fazer a obturação, o atendimento. Só por isso. Assim que fizer a correção, ele retornará ao seu local de trabalho sem problema nenhum. Mas enquanto isso, enquanto não arruma, ele vai atender a autoridade para que os serviços não parem. Tá? É isso. Mas eu quero aqui hoje falar de um assunto. Então, o vereador Lizier não está, eu ia até pedir apoio do vereador Lizier, não sei se ele está aí. É um assunto interessante para a nossa cidade. Eu estive numa reunião com o secretário de Habitação, ao qual eu tive o prazer também de assumir aquela pasta, e uma das minhas maiores preocupações, vereador Federico, é a desburocratização dos serviços prestados pelo setor de habitação no município, vereador Eri. E, de uma conversa com o secretário, nós chegamos a um consenso
e nós estamos elaborando um documento que iremos dialogar com o prefeito Roberto Naves, e eu já irei fazer uma indicação para que isso aconteça, e também com o diretor de habitação, de carreira, o Fausto, para que nós possamos, vereador Eli, implementar na cidade de Anápolis o mais rápido possível o que se chama de alvará condicionado para construção civil. Acontece em Anápolis algo ilusitado. Eu sempre vi isso enquanto estava secretário e venho lutando por isso até hoje. A Prefeitura Municipal, vereador Eli, ela sobrecarrega com a análise de questões que nada tem a ver com o município. O município tem que se ater exatamente àquilo que determina o nosso plano diretor e a nossa lei de edificações. Não compete ao município ficar corrigindo o erro de profissionais, corrigindo o erro de engenheiros e arquitetos que não querem se qualificar e, às vezes, ficam apresentando projetos inadequados e a prefeitura passando o tempo corrigindo esses projetos. Muitos deles já apresentam o projeto sabendo que qualquer coisa que eu errar aqui, a prefeitura vai corrigir e vai mandar para mim. Com isso, enrola, com isso, a obra não sai, com isso, o proprietário fica com a obra parada. E nós temos que avançar, nós temos que desburocratizar o sistema habitacional na cidade de Anápolis. Isso gera renda, isso gera receita, ganha tempo do profissional, ganha tempo o investidor. E por esse motivo, nós estamos melhorando, é a nossa ideia, é a minha ideia, melhorando o termo de aprovação de projetos. O que é o termo de aprovação de projetos? Nada mais é do que um alvará condicionado capenga. Vamos dizer assim, é um alvará condicionado, condicionado. O que eu quero? Eu quero que esse alvará condicionado, ou seja, esse termo de aprovação de projeto, ele realmente tenha efetividade. Hoje, para que ele serve? Ele serve apenas para que o cidadão possa buscar a VTO junto a saneado, buscar a licença do Corpo de Bombeiro, a licença ambiental. Mas quando nós vamos para a análise do projeto, às vezes o investidor fica com a obra parada, com profissionais contratados, sem poder dar sequência, porque ele não tem o alvará. Ora, se nós temos um plano diretor, se nós temos uma lei de edificações, que determina quais são as regras para serem aplicadas em uma construção civil, cabe ao profissional, engenheiro, conhecer a lei do plano diretor. Cabe ao engenheiro conhecer a lei de edificações do município. O alvará condicionado é para dar celeridade. Por exemplo, o cidadão tem um termo de alvará, de aprovação de projeto, mas não pode começar a obra, porque o EIV e o RIT não foram analisados. O EIV e o RIT, na minha opinião, já estão contidos no plano diretor. O EIV e o RIT vai determinar. No caso, o EIV é um estudo de impacto de vizinhança. O RIT é o relatório de impacto de trânsito. Ora, o plano diretor já diz isso. Como que nós vamos segurar uma obra paralisada por conta de um EIV e de um RIT? Se o profissional não interpretar bem o plano diretor... Erro dele. Vou dar uns exemplos aqui, vereador Cepedante. Interessante. Quem fiscaliza os serviços prestados por um médico é o Conselho Regional de Medicina, não é a Prefeitura Municipal. Quem fiscaliza o serviço prestado, vereadora Andréia, de um advogado, não é a Prefeitura, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem fiscaliza os serviços prestados por um imobiliarista e corretor de imóveis, que é o meu caso, é o Conselho Regional de Corretor de Imóveis. A Prefeitura está absorvendo para si as responsabilidades dos conselhos. Nós temos que desburocratizar, nós temos que dar serenidade com esse intuito nós estamos avaliando e elaborando. Peço um pouquinho da paciência do presidente, me finalizar, presidente. Com esse intuito, nós estamos fazendo umas alterações para serem apresentadas ao prefeito Roberto Naves, para que nós possamos dar serenidade à construção civil na cidade, que todo lugar que você for, a Nápoles está um pool de construções. E nós temos que fazer com que a Nápoles entre no mesmo circuito das grandes cidades do nosso país. Essa é a minha preocupação e é por esse motivo que eu quero fazer essa fala nesta manhã aqui, trazendo essa preocupação e dizer que nós estamos atentos para que isso seja resolvido e seja solucionado esse problema. Devolvo a palavra, senhor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Já peço a Vossa Excelência que possa assumir aqui a cadeira da presidência, que eu vou ser o último orador e vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
11h25, presidente Domingos Paula usa o grande expediente. Vamos ouvi-lo.
Quero que cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário, acompanhando a sessão, cumprimentar todos os vereadores que estão aqui presentes no retorno desse segundo semestre para a gente poder começar os trabalhos, cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, cumprimentar de uma forma geral a população anapolina. Começo o meu discurso aqui cumprimentando todos os vereadores pelo trabalho feito no primeiro semestre aqui no Poder Legislativo, onde que tivemos mais de 90 leis ordinárias aprovadas, projeto de resolução foi 14, requerimentos, quase 4 mil requerimentos, mais de 3.750 requerimentos aprovados por essa casa, por esses vereadores, lei complementares 25, lei complementar aprovado por esse plenário, por esse Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo, são mais de 26 projetos de decreto legislativo aprovados por essa casa. Moções, indicações, moções foram mais de 50, indicações mais de 180 indicação, veto foi 11 e prestação de conta, uma prestação de conta. Cumprimento a todos os vereadores, nesse sentido, aqueles que apresentou projeto, apresentou requerimento e que nesse segundo semestre essa Casa de Lei possa continuar contribuindo com o nosso município através de requerimento, indicação, projeto que vem realmente para poder desenvolver cada vez mais o nosso município. Esse é o nosso papel do Poder Legislativo. Dizer aos vereadores que também vamos continuar com o nosso projeto legislativo na escola, onde foi idealizado pelo ex-presidente Leandro Ribeiro, e, na época, comandado pelo vice-presidente, que era o vereador Domingos Paula, hoje como presidente, e a nossa primeira secretária, a vereadora André Rezende. Vamos estar com esse projeto de novo nas escolas. Gostaria que esse segundo semestre, se o vereador puder, esteja junto conosco. É muito importante você chegar na escola e ver ali os adolescentes, puder indagar qual que é o papel do vereador dentro do legislativo, e a gente ter a oportunidade de explicar qual que é o procedimento de um projeto, quando ele é lido aqui e depois encaminhado à diretoria legislativa e depois passado nas comissões e vindo aqui para poder votar. Então, muito importante que todos possam participar. Dizer também que a gente vai continuar com a Câmara nos bairros, convidar todos os vereadores, e assim que a gente estiver numa região, com certeza a população sempre está presente, que os vereadores possam estar juntos. Porque esse não é um projeto da mesa diretora, é um projeto do Poder Legislativo, onde que os 23 vereadores possam estar e apresentar a sua sugestão. Quero ainda, esse mês de agosto, finalizar as audiências públicas em relação à criação da Guarda Municipal ou ampliação da Força Tática. Ainda faltam duas. A gente vai fazer mais uma fora do Poder Legislativo e depois vamos fazer a última aqui no Poder Legislativo, aonde que nesse dia a gente vai trazer o resultado daqui que a população realmente votou e escolheu para que a cidade realmente possa fazer o concurso para a Guarda Municipal ou fazer a ampliação para a Força Tática. E a gente vai fazer isso de forma transparente. O nosso trabalho aqui no Poder Legislativo, enquanto presidente dessa casa, é fazer de forma transparente, acatando sugestão de qualquer vereador. E dizer aos outros 22 vereadores dessa casa aqui e da parte do presidente Domingos Paula de Souza, não tem e não terá nenhuma perseguição a nenhum vereador. Às vezes a gente vê um colega até com esse discurso rancoroso dentro do coração dele, eu acho que ele não entende o que é o poder legislativo. O nosso trabalho aqui sempre é pautado pelo regimento interno dessa casa e pela lei orgânica dessa casa, obedecendo a lei aqui dentro da casa. Por isso, sempre eu faço a consulta ao plenário para que o plenário possa ser o que está escrito lá, porque o plenário é soberano. E a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Quero aqui agradecer a presença da Alego, que esteve aqui nessa casa, Assembleia Legislativa, que fez aqui uma audiência nessa casa, em comemoração aos 116 anos do nosso aniversário do nosso município. Muito importante de ver a Câmara Estadual junto com a Câmara Municipal aqui. Quero aqui cumprimentar os deputados da nossa cidade. Deputado Antônio Roberto Lomite, que foi o propositor. Deputado Hamilton Filho, deputado Coronel Adailto e deputada Primeira-Dama Vivenato. E aqui eu quero cumprimentar o presidente da Assembleia também, que esteve conosco aqui, Bruno Peixoto. Eu vi atentamente o discurso do deputado aqui e vi quanto o deputado falou que a NAPA ampliou, o vereador Hélio, a base de deputado ali na Assembleia Legislativa por ano de 3 para 4. Isso aí teve um papel fundamental da imprensa. Por que que eu disse isso ao deputado que estava do meu lado aqui, que a imprensa foi fundamental, que a população da nossa cidade votou e realmente votou nos candidatos aqui da nossa cidade? Porque a população entendeu que a partir do momento que temos mais deputados estadual, temos a possibilidade que esses deputados possam sim trazer mais recursos através da sua emenda parlamentar para a cidade de Anápolis. E como que a sociedade anapolina teve conhecimento disso? Através de uma imprensa forte que nós temos aqui no nosso município, onde divulgou que cada deputado tem um valor X para poder trazer de emenda para a nossa cidade. E com isso, traz uma responsabilidade muito grande a esses deputados, vereador e Rosa, que foi eleito. Porque a população está atenta. Sabemos que o deputado tem que atender outros municípios. Tem que atender, sim. Mas a gente tem que atender aquele município que nos traz mais voto, que realmente nos dá uma votação expressiva para que a gente possa chegar ali e representar o município. E esses 4 deputados anapolinos teve essa votação para poder chegar ali, com certeza, quase todos, com a grande votação na cidade de Anápolis. Então, fico muito feliz de ver que os deputados reconhecem essa votação que aqui esteve. E aqui eu reconheço a parceria da imprensa com a sociedade, até mesmo para que esses deputados possam ter essa votação. Da nossa parte, muito feliz de ver o Legislativo anapolino receber a Lego aqui e ser realmente valorizado, mostrando que aqui é uma casa que está aberta para receber um evento que foi feito daquela forma que foi feito aqui pela Assembleia. Para poder finalizar, meu tempo está quase acabando, eu quero pedir a todos os vereadores, aqueles que porventura estão no plenário, aqueles que porventura não estejam no plenário, que possa ficar atento ao horário regimental dessa casa. A nossa sessão, ela começa às 9:30 da manhã. E muitas das vezes, a gente chega aqui no plenário, faz verificação de quórum às 9:30. Não tem o quórum suficiente. A gente tem um prazo de 10 minutos. E esse prazo, a gente respeita esse prazo. Mas vamos tentar chegar aqui mais cedo um pouquinho no plenário. Vamos chegar 9:25, quem sabe a gente poder começar a nossa sessão no horário certo, no horário de 9:30 da manhã. E se porventura algum vereador não puder, mas que os outros possam vir, se porventura alguém da mesa não puder, até mesmo eu, presidente, às vezes estiver fazendo um atendimento, mas que o primeiro secretário, nosso vice-presidente, o terceiro, o quarto secretário, se tiver aqui, ele tem autonomia para poder abrir, a nossa terceira secretária também, abrir a sessão a partir do momento 9h30, tem o colo suficiente, vamos tentar abrir no horário certo. E dizer aos vereadores que esse ano que intercede a eleição, o segundo semestre, vamos ter mais cautela ao subir na tribuna, ao debate. É claro que aqui é o local de debate, e eu sempre defendo que o vereador pode trazer qualquer assunto, seja ele da vida política, da vida pública, qualquer assunto que o vereador quiser abordar, a tribuna é o lugar do vereador, ele pode trazer sim. Mas que tenha cautela, porque a partir desse segundo semestre, a gente já entra aí praticamente num debate político e as pessoas estão atentas àquilo que o vereador fala. No mais, agradecer a cada um dos colegas vereador aqui, que estão à disposição, à mesa diretora, para poder ajudar naquilo que for preciso. E dizer a cada um dos vereadores aqui, que da parte do presidente Domingos Paula de Souza e dessa mesa diretora, não tem perseguição a nenhum vereador. Muito obrigado, eu vou falar com o seu presidente.
Obrigado, presidente. Devolvo a cadeira ao nosso ilustre presidente Domingos Paula.
Para a gente poder abrir a ordem do dia, solicito ao vereador Ismar Silva que faça a verificação de polo.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lário, vereador Reamilton, vereador Jean Carlos, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador presidente dessa casa, Domingo de Paulo, vereador Jackson Chaco, vereador Américo, vereador Li Rosa, vereador Andréia Rezende, vereador médico José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane e vereador Marcos. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo qual é o suficiente, já solicito o nosso primeiro secretário que coloque primeiro os projetos em votação.
Projeto em única votação. Veto número 130 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 032 de 2023, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle e pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais e similares e da outras providências. Iniciativa do vereador Delcimar Fortunato, Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto 051/2023 está em discussão.
Discutindo
o vereador autor do projeto.
Senhor presidente, eu fico muito triste com esse veto, porque esse projeto foi discutido com a população, com os consumidores de bares, restaurantes, né, e também com o PROCON. Né, e o PROCON me orientou minha assessoria jurídica, e eu fico muito decepcionado, porque é um projeto importante, né, para quem, né, faz consumo aí nos bares, restaurantes, etc, etc. E eu voto a favor. O projeto é de autoria nossa. Mas eu deixo aqui a minha indignação, né, e com certeza a gente fica muito decepcionado. Eu vou falar.
Vereador, o senhor vota a favor do veto?
Eu sou a favor do meu projeto.
Então o senhor vai ser contra na hora
de votar. Eu sou contra o veto.
Tá, então tá. O projeto ainda está em discussão. O veto. Como vota o vereador Américo? Voto com a CCJ, favorável. Vereador Rosa.
Senhor presidente, é uma matéria de cunho de valores que não compete essa casa, por isso, favorável à comissão.
Vou voltar aqui a forma que está aqui. Vereador André Rezende. Ausente. Vereador Cabo Fred Cacheta.
Contrário ao veto.
Vereador contra. Vereador Cleide.
Favorável.
Por favor. Vereador Delcimar Fortunato.
Contra. Vereador Domingos Paula. Favor. Vereadora doutora Tris
Presidente,
Barreto.
Questão de ordem. O presidente vota também nessa pauta, só para eu tirar a dúvida minha.
Opcional.
É.
É opcional. Tá? Vereadora doutora Tris.
Contra o veto.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável ao veto, considerando que o veto foi avaliado pela Comissão de Justiça e Redação.
Vereador Edmilson.
Por favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Contra o veto.
Vereador Jean.
Por favor.
Vereador João da Luz. Ausente. Vereador João Feitosa.
A favor do veto, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes, vereador.
Contra o veto.
Vereador Lisier. Ausente. Vereador Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Vereador Professor Marcos.
Contra.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Seriane.
Contra o veto.
Vereador Policial Federal Suender.
Contra o veto.
E vereadora Thaís Souza. Ele já votou. Com 11 votos favoráveis. Veto mantido. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Quantos contrários aí, presidente?
6, vereador. Com 7 votos, 8 votos contrários, com 3 ausências e 11 a favor. Voto mantido.
Questão de ordem, presidente. Só para mim.
Sim.
Dentro dessa questão do veto, eu ouvi o vereador Delcimar fazer uma explanação, e obviamente o projeto é dele. Eu entendo perfeitamente, mas eu não vi nenhum vereador que votou contra o veto justificar por que, que ele está votando contra o veto. Ele está votando contra o veto porque o prefeito Alberto Naves é da situação ou porque o projeto é legal ou ilegal, o projeto é constitucional ou não. Então, só para salientar, acho que é interessante. Eu quero saber, eu gostaria que o vereador que votasse a favor contra o veto, que ele também dissesse por que ele está votando, justificar o voto dele, ao contrário. Porque senão fica muito ruim.
Então,
questão de ordem.
Questão de ordem.
Eu votei a favor do veto e justifiquei o porquê. É.
Sim, foi ao contrário.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Ainda em desencontro aí com as palavras do vereador Jackson Charles, né, eu votei contrário, contrário ao veto, por entender que seria um projeto bom. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso em várias vezes que eu estive em estabelecimentos comerciais ali e na hora do pagamento das contas ali, realmente era ruim ter que nós mesmos fazermos um serviço que não é do consumidor. É um serviço que não é do consumidor. Então eu votei contra apenas por entender que esse seria um bom projeto. Somente isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Sim, vereador.
Não, é só respondendo a indagação do vereador Jackson Charles, os colegas, eles votou, né, contra o veto, porque eles entendem que o projeto é importante para a população, para os consumidores de bares e restaurantes. Até mesmo porque é o seguinte, esse projeto, ele passou pelas comissões, então o vereador está votando aqui consciente, ele não precisa de explanar aqui no plenário o porquê que ele está votando a favor ou contra. Né, ele já conhece o projeto. Todo vereador aqui, o projeto chega lá no gabinete, está percorrendo as comissões, e a maioria dos vereadores aqui faz parte das comissões. Então, acho que eu mesmo faço parte da Comissão de Direito do Consumidor. Tem vereador que está votando contra o veto, e ele é da Comissão do Direito do Consumidor. Devo a palavra.
A Comissão de Justiça e Redação, ela não trata de mérito. Ela não trata de legalidade. Então, nós estamos votando aqui contra ou a favor de uma legalidade. A lei é constitucional ou não? Nós não estamos tratando se ele é bom ou se ele é ruim. Nós estamos tratando da questão da constitucionalidade
que é tratada na Comissão de Redação. É disso que eu estou dizendo. Esse projeto foi analisado pela Comissão de Justiça e Redação e não pelo mérito. No mérito, não quero questionar se ele é bom ou se ele é ruim. Estou votando na legalidade. Eu vou falar.
Senhor presidente, eu
volto a palavra ao primeiro secretário, vereador Gabriel de Cacheta, para votar o projeto em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 051 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa, cartaz ou outro meio gráfico mais simples de locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta e autárquica, no âmbito municipal, bem como nos prédios e imóveis de propriedade do município e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Há um pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor, senhor presidente.
Pedido acatado. Passa a palavra ao secretário, o vereador Félix Cacheta.
Gostaria de discutir esse projeto? Esse...
O projeto não existe, já foi encaminhado.
Arquivado.
É arquivado.
Projeto de lei complementar número 55 de 2003, de autoria do vereador Lisier José Borges, que autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome em nosso município. Está em primeira votação. Eu teria que terminar para falar que eu está ausente. Obrigado, Frederico Godoy. E da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, assistência social e finanças favoráveis ao projeto. Esse projeto se encontra prejudicado pela ausência do autor, senhor presidente.
Devolvo a palavra para o secretário para a gente para o projeto.
Projeto de lei ordinária número 096 de 2003, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a política municipal de empoderamento da mulher no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Direito Humano, Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 096/2023, da vereadora Cleide Lário, está em discussão.
Discutindo, presidente. Como nós falamos na tribuna, senhor presidente, esse projeto de empoderamento da mulher, ele visa fazer com que a mulher ela se sinta mais segura, trazendo aí políticas públicas, mais políticas públicas, para que as mulheres venham garantir os seus direitos perante a sociedade, no mercado de trabalho e em qualquer lugar, para que nenhuma mulher venha a ser vítima de nenhum tipo de coação. Então, é por isso que nós apresentamos esse projeto e pedimos aí aos pares que votem favorável. Muito obrigada, devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 111 de 2023, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a inserção do hino oficial da cidade de Anápolis na contracapa do material didático disponibilizado no ensino fundamental pela rede pública municipal de ensino e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça desfavoráveis ao projeto. Eu, como autor, presidente, eu peço a retirada de pauta e arquivamento desse projeto.
Pedido acatado. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura
de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marques. Moção de aplauso em comemoração ao dia da coordenadora pedagógica, a ser entregue no dia 23 de agosto, às 19 horas, no plenário da Câmara. Indicação. Indicação do vereador Domingos Paula. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a melhoria da iluminação pública e revitalização da calçada na quadra em torno do Colégio São Francisco. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma arena esportiva no bairro Calistolândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa da Escola Municipal José de Assis, no bairro de Lourdes. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma quadra, uma praça na área, localizada na rua 6, quadra 8, ao lado da Capela da Divina Misericórdia, no bairro Las Palmas. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça na rua que vai à estrada para Miranápolis, no residencial Ana Carolina.
indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de uma unidade de pronto-socorro 24 horas na região norte. Indicações da vereadora Andréia Rezende. Indica ao prefeito municipal para que realize a construção de uma quadra esportiva e a instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil na praça localizada na rua RBE 6, quadra 4, residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma quadra esportiva e instalação de academia ao ar livre e parque infantil na rua Goianese, esquina com a rua Uruana e rua Silvânia, no Parque Calistópolis. Indica ao prefeito municipal e ao 4º Batalhão da Polícia Militar, obedecendo os critérios da oportunidade e conveniência, para que intensifique o patrulhamento no bairro Vivian Park, visto que a população tem reclamado a falta de segurança naquela região. Indica ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde que tome providências de urgência em relação às reclamações da população, no sentido que está faltando médicos e medicamentos na unidade de saúde do Vivian Park, no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher, observando os critérios da oportunidade e conveniência, para que estenda os atendimentos psicológicos também para a forma online, tendo em vista que muitas mulheres não conseguirem ir pessoalmente e ficam sem atendimento. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a solicitação para a criação de um espaço infantil na Praça do Coreto, localizado na Avenida Presidente Vargas, bairro Vila Goiás. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e da Secretaria Competente que crie uma calçada que liga o bairro Ana Carolina ao Jardim Guanabara. Indicação da vereadora Celiane da SOS. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação do programa PET, Solidário PET, Farmácia Veterinária Solidária, o qual dispõe acerca do recebimento de doações, coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento e distribuição gratuita e descarte de produtos de uso veterinário no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Indicação do vereador Hélio Araújo. Indica ao prefeito municipal de Anápolis solicitando a construção de um feirão coberto no bairro Santo Expedito. Indicação do vereador Jean Carlos. Não está aqui. João da Luz não está aqui. Olha, outras indicações do vereador Hamilton. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Educação que forneça colar com girassol para alunos com deficiências ocultas e forneçam também óculos para alunos com dislexia. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito para que seja denominada Praça Bíblia Pastor Antônio Alves Carneiro, a atual Praça da Bíblia, no bairro Jardim Bandeirantes. Indicação do vereador Delcimar Fortunato. Delcimar Fortunato. Indica ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua 23, quadra B, lote 13, no bairro Chacras Americanas. Indicação da vereadora Celiane da SOS. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação do programa que dá acesso a animais domésticos, aos abrigos emergenciais, casas de passagens, albergues e centros de serviços destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Indicação do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a aquisição de 2 autopulse e ampliação da quantidade de motolâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU, localizado na Avenida JK, quadra 38, lote 10 a 15, no JK Nova Capital. Sem mais indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Coloca as indicações e moções em votação. E gostaria de falar aos vereadores que tem uma indicação nossa aqui para poder fazer a reforma em volta ali do Colégio São Francisco. os vereadores quiserem assinar, estão todos à disposição, porque na realidade, indicação do vereador Domingo, eu acho que é uma indicação do Poder Legislativo, onde que todo mundo reconhece a necessidade de fazer uma iluminação adequada ali, reformar ali aquela calçada. Por quê? Ali é onde a população da cidade, não só do bairro daí, do centro, a maioria das pessoas vão ali, estacionam seu carro e gosta de caminhar em volta do Colégio São Francisco. E uma outra indicação aqui do vereador Suender, inclusive eu e o vereador Hélio, a gente já conversou com a Secretaria de Educação, já tem um projeto em andamento para poder fazer uma reforma lá da Escola de Deputados de Assis. Inclusive o vereador Hélio encabeçou isso e depois eu estive com ele e já foi feito esse pedido. Deu na época de 2009, quando eu cheguei aqui na Câmara, a gente conseguiu lá uma quadra coberta. Na época foi até o ex-deputado Henrique Arantes que conseguiu criar para a gente. Agora a gente está pleiteando também que faça lá arquibancada na quadra, uma reforma na escola. Aliás, que a escola tinha que refazer ela, né vereador Hélio? Então aqui eu estou vendo que o vereador Suender pedindo também, mas se tanto faz o vereador Hélio, que é morador lá, eu moro do lado da escola e estudante lá, a gente já pediu. Então, moções, indicação, estão em discussão.
Discutindo
o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, em relação à indicação de nossa autoria, para aquisição de equipamentos alto custo, são equipamentos que já são utilizados por alguns SAMUs aí nos grandes centros urbanos. Sobretudo, a disposição das motolanças, que é aquela, os veículos que conseguem, na cidade de grande fluxo, chegar de forma mais imediata nas ocorrências que diariamente, infelizmente, tem diante, sobretudo desde a questão do trânsito. O autobus, ele, certamente os médicos aqui, doutora Trice e doutor Zé Fernandes, ele é um equipamento tipo um colete, e ele faz o trabalho que o seria humano pelo próprio equipamento. O nome correto, eu não sei, ressuscitação pelo alto pulso, ao invés de esperar o médico, às vezes, chegar na USA, que é a unidade de serviços avançado, muitas vezes a motolança já com equipamento consegue preservar a vida do paciente ali durante o sinistro, e certamente está sendo usado em outros centros urbanos, e aqui em Anápolis seria certamente muito bem-vindo, até porque as motolanças, eu também solicitei ampliação, como nosso trânsito, infelizmente, aumenta cada dia o número de veículos congestionados em vários pontos, e precisamos muito da implementação de mobilidade urbana, mas a verdade é que nós sabemos que temos dezenas de gargalos de congestionamento diariamente, sobretudo nas avenidas. Então as motolanças, elas têm acesso, né, elas conseguem chegar no menor tempo possível na ocorrência e dar o socorro imediato. Então, aumentar o número de motolances e adquirir também o equipamento autobus para maior aparelhamento e eficiência do SAMU na cidade de Anápolis. Eu vou parar.
Ainda está. Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Suender sempre chegando atrasado aí e mal informado. O Invest Anápolis, vereador, teve um telão bem grande lá na prefeitura e foi anunciado as obras. Essa obra do Calistolândia já tem a indicação, pedido meu lá para essa área, vai ser construído. Aí o senhor está fazendo indicação do que já está bem adiantado, já está licitado, já está quase pronto. Então, só para informar, né, que essa obra vai acontecer, mas não é pela indicação do senhor, não. O senhor não participa aí dos eventos e fica aí sem saber as informações. Então, você, ouvinte da Rádio Manchete, você que nos acompanha nesta manhã de hoje, já tem essa indicação, já está no cronograma do Invest Anápolis e a obra vai ser, sim, construída ali no bairro Calistolândia, né? Mais uma indicação atrasada aí do vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Discutindo. Só para reforçar, presidente, eu, como vereador, tenho trazido várias emendas de alguns deputados federais, amigos nossos, isso é importante dizer, mas em especial, as minhas emendas positivas, impositivas, eu destinei ao nosso bairro, à Escola Deputado José de Assis, por achar que é uma escola que precisa realmente do poder público trazer algumas emendas, e essas emendas que foram destinadas à Escola Deputado José de Assis, até mandar um abraço para a diretora Luciene, A gente tem feito muito pela nossa região, região leste, não só por lá, mas pela, pela cidade de Anápolis, pelo movimento que nós fazemos, não só no bairro que moramos, mas em bairro. Porque eu entendo que o vereador não deve ser somente vereador do bairro que ele reside, mas sim de toda a cidade de Anápolis. Nessa conjuntura, nós estamos trabalhando, buscando emendas, buscando melhorias, e isso, Vossa Excelência falou, é muito importante. A gente deve buscar, não só para o bairro que a gente mora, mas para todo o município de Anápolis. Quero dizer que a Escola José de Assis, hoje foi bem citada aqui pela Vossa Excelência, presidente, e se Deus quiser, vamos conseguir a reforma da escola, e o ano que vem quero destinar novamente a minha emenda impositiva, porque acredito naquela região, é uma escola que atende mais de 1.000 alunos, eu acho que a maior escola hoje do município, do município de Anápolis, é a escola do deputado José de Assis.
Vereador Suene.
Importante falar dessa escola ali do Vale de Luz, né? Importante ainda é dizer que não interessa assim, se a, quem está fazendo, né, o Hélio, a indicação. Acho que é importante o trabalho do Hélio, o trabalho da Vossa Excelência, de ter pedido, de indicado. A gente também faz a indicação sem vaidades. Importante é o benefício que está chegando, importante o benefício que estiver lá no colégio, né? Então, parabenizo aí os dois vereadores que fizeram. Lá atrás, a gente já fez também essa indicação, estamos renovando. Quanto ao vereador Luzimar, falar em questão de chegar atrasado, né, eu acho que ele está atrasado há quanto tempo? 2 mandatos, né, indo para 8 anos. Essa indicação já foi lá atrás, uma das primeiras indicações que a gente fez, a gente só está renovando essa indicação, né, mas eu não vou ficar aqui brigando por causa dessa indicação ou outra indicação. O importante é estar um projeto lá, estar a arena ou praça, qualquer lugar, qualquer benefício chegar à população. Enquanto não chegar, eu acho que é obrigação nossa do Poder Legislativo, né, do vereador, está cobrando, né, essa escola, por exemplo, né, vocês já fizeram essas indicações, eu acho que está adiantado aí, né, mas me parece que ainda não realizou, né, não fez. Né. Então vamos cobrar junto, vamos cobrar que seja feito, não há problema nenhum. Calistolândia está precisando, né, dessa arena lá, o pessoal está precisando. Então é importante que cobre, sim, do Poder Executivo, se está no Anápolis Invest, mais um momento de chegar a indicação lá e o Anápolis Invest informar, olha, já o Poder Executivo informar. Vereador, já está no programa, está tendo um programa aqui. Beleza, a gente faz as indicações e deixa o programa fluir. Né? Eu já estive, já perguntei algumas vezes para o Poder Executivo, né, sobre as obras em andamento, as obras que porventura esteja já em andamento ou que ela esteja, né, num programa e tal. Estive algumas informações, inclusive da CNAG, por exemplo, tive várias informações, né, de várias colocações de esgoto, instalação de rede de esgoto, enfim, como é do Poder Executivo também. Né? Então, é uma indicação já antiga que a gente está fazendo, estamos renovando apenas porque a gente não teve uma resposta do Poder Executivo. Eu não quero uma resposta aqui de um outro vereador, eu quero uma resposta do Poder Executivo. Por isso que a gente encaminha, quando encaminha um documento, um requerimento, um ofício, que o Poder Executivo nos informe. Então, solicitando a informação do Poder Executivo, se não por essa indicação, então por outros meios que ele acha que interessante, informar sobre essa arena lá no bairro Calistolândia. Então, importante é o bairro Calistolândia estar sendo beneficiado com a obra, como é o dos colégios aí que vocês já estão também, né, fazendo essas indicações.
Obrigado, vereador Suene. Aproveita a oportunidade, vereador, juntar eu e o senhor e o vereador. O ano que vem a gente possa destinar nossas emendas, porque aí nós vamos fazer a indicação e vamos indicar o dinheiro também, o recurso. Eu já faço o compromisso aqui, o vereador Hélio já deu positivo, o senhor também dá o positivo conosco aí, o senhor vai indicar a verba do senhor.
Quanto a escola precisa, tantos outros locais também precisam. Tem que ser avaliado em cada
pontuação. Eu sei, vereador, estou falando a respeito do dinheiro, o senhor indica também,
eu não
conosco.
Eu
e o vereador Hélio já deu o sinal.
Existem várias locais que precisam também. Tem que ser estudado. As minhas indicações de emendas, elas são bem criteriosas.
Pode falar um outro local, então, não tem problema não.
É? Isso. Então, eu não sou o prefeito para fazer todas as obras, né? Quando for, aí sim, farei.
É bom que a sessão é transmitida e as pessoas realmente vejam como é que o parlamentar trabalha. Vereador Osmar.
Vereador, é só pelo seguinte, é só você ter uma assessoria dentro do seu gabinete. Está em todos os portais as obras anunciadas. E nós perdemos aqui 10 minutos tratando esse assunto
qual, se o senhor tivesse a expertise, a assessoria do senhor, né, tivesse passado, mostrado ao vereador, eu não estaria aqui debatendo, entendeu? Isso aí já foi anunciado, já foi lançado, a obra já vai ser construída, e nós perdemos 10 minutos aqui na sessão trazendo um assunto que o senhor está mal informado, o senhor tem uma assessoria para olhar isso e te passar, para a gente pautar assuntos mais interessantes aqui e não tratar o que já está sendo tratado. Só isso, pela palavra.
Obrigado. Moções, indicações estão em votação. Os contrários se manifestem. Moções, indicações aprovadas. Antes de passar a palavra ao vereador e secretário, solicito ao nosso vice-presidente que possa ocupar a cadeira da presidência, que eu vou fazer o atendimento, entrar na presidência nesse momento.
Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas, localizado na rua Pereira do Lago, quadra 49, lote 5, bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na rua 15 de dezembro, número 299, no centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem e limpeza de lote, localizado na rua Firenze, quadra 16, lote 42, bairro Jardim, Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, o serviço de manutenção e limpeza do bueiro, localizado na rua Pinto Garcia, quadra 5, lote 3, residencial Jardins do Lago. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza da praça pública, localizado na rua RC 17, quadra 3, lote 13, residencial Cerejeiras 2. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja realizado estudo para melhoria na segurança do trânsito, na rua Firmo de Velasco, quadra 6, lote número 700, Vila Santa Maria. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, localizado na rua Lázaro do Nascimento Cunha, quadra 6, lote 1, residencial Arco-Íris. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada, na Avenida Belo Horizonte, quadra 7, lote 26, residencial Vitor Braga. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua Marechal Gouveia, quadra 74, lote 10A, Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua PB 26, quadra 15, lote 49, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco das ruas 1 a 15, no conjunto habitacional Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem do terreno localizado na rua 1, quadra 3, residencial do Cerrado. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a instalação de um redutor de velocidade ou lombada eletrônica na rua 1, quadra 3, lote 4, residencial do Cerrado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem do terreno, localizado na rua Dona Sandra, quadra 10, lote 19. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua 2, quadra 2, lote 15, bairro JK Oeste. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a revitalização e manutenção da Praça Pirinópolis, em Summerville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buracos e reparos necessários na Rua 2, Chácaras Colorado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o pedido de recapeamento com urgência na Rua Jamaica, número 14, anexo IAPC. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a instalação de lâmpadas e fios do feirão coberto do São Jorge, localizado na Avenida Domingos Xavier Nunes,
Vila São Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos e reparos necessários na Rua 8, quadra 14, lote 16, Vila Góis. Domingos Paula não se encontra. Requerimento do vereador Edmilson. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte seja revitalizada a sinalização no bairro São Vicente. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da rua Hilda Pereira Borges, no bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da rua Cláudio Dias Borges, bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da Avenida 8, no bairro Jardim das Américas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a Avenida RT1, no bairro residencial do Trabalhador. Requerimento do vereador Eli Rosa. Requer junto à Agência Regulatória Municipal a fiscalização da Equatorial quanto às notificações vexatórias aos consumidores. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a troca de lâmpada no endereço da rua Aça Peixe, quadra 17, lote 19, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a pintura da sinalização horizontal e a colocação da sinalização vertical em toda a extensão interna do mercado do produtor, a CEASA. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de quebra-molas na rua Quaresmeira e Canela Branca, no bairro Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a solicitação da pintura da sinalização horizontal em toda a extensão do bairro Aldeia dos Sonhos. Velho Araújo não se encontra. Está para ali. Está porque está de costas. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, que seja feita a troca de lâmpadas da rua João Luiz de Oliveira, quadra C, lote 14, Alto da Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, no bairro Dom Felipe, quadra 19, lote 6. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de o serviço de contêiner de lixo na rua Santa Cruz, em Miranápolis, no setor de chácaras, da paróquia, ao lado da paróquia Santa Cruz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a roçagem em áreas públicas da rua Jaboticabeira, quadra 29, no bairro residencial Cidade Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a poda de uma árvore na rua Lindolfo Pereira da Silva, quadra 62, lote 3, no conjunto Filóstro Machado. Requerimento do vereador Jackson Chaves. Requer à mesa diretora da Câmara Municipal, solicitando autorização para a realização de uma sessão solene para o dia 13 de julho. 13 de julho? Requerimento prejudicado. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a construção da Academia da Terceira Idade, na Praça Bernardo Saião, Avenida São Paulo, no bairro de São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a contratação de um dentista, um médico, aquisição de um foco cirúrgico portátil, um armário de vidro, um armário de aço com chave, duas escadas para maca, dois aparelhos de pressão arterial, um otoscópio e manutenção dos computadores na Unidade Básica de Saúde do Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Luiz Chinor, número 637, no centro. requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a revitalização de sinalização horizontal e vertical em toda a extensão do bairro residencial Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a limpeza, restauração e reposição de tampa de concreto da Boca de Lobo na rua 113, número 487, na Vila Formosa, terceira etapa. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a revitalização da pintura da faixa contínua localizada em toda a extensão da rua Dona Carinho, no bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de troca de lâmpadas dos postos localizados na rua Jaraguá, bairro Alexandrina. Conselho vereador colocou o número do poste. A avenida é grande. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Por gentileza, só um minutinho. Eu queria chamar a atenção dos vereadores para se afiar um quórum qualificado para a votação dos requerimentos. Então, qualquer vereador, para se ausentar, por gentileza, comunicar mesmo o diretor, por favor.
Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro residencial Boa Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas dos postes da rua Rafael Braga Tibúrcio, no sítio de Requeiro, Vale das Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas localizados na rua Visconde de Itaúna, número 850, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Petrolina, quadra 21, lote 25, Parque Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando o estudo técnico para implantação de quebra-molas na rua Isabel Castilho, quadra 34, lote 20, no bairro Jardins 12Ps. Requer, junto à presidência da Câmara, a realização de sessão solene para homenagear os 40 anos da fundação do Conselho das Associações dos Moradores de Anápolis. Não está no requerimento. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, requerimento do vereador professor Marques, não se encontra. Realmente está aí?
Pode pôr.
Requerimento do vereador professor Marcos Carvalho. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte.
Que a gente quer discutir, né?
Trânsito e Transporte. Solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Rodrigues Tomás, quadra 31, bairro Jundiaí. Requer realização de sessão solene do dia 5 de setembro às 19 horas no plenário da Câmara para comemorar os 20 anos do SIMPA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Requer à Câmara Municipal a realização de sessão solene no dia 30 de agosto às 19 horas no plenário da Câmara Municipal para comemorar o dia do psicólogo. Requerimento do vereador Reamilto Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 8, quadra 5A, lote 1, bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Edvar José Ribeiro, quadra 33, lote 4, bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Duque de Caxias, quadra 5, lote 20A, bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Maria Álvares Maciel, quadra 32, lote 19, bairro São Carlos, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na Praça Celso Alves Barreto, Paz São Carlos. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de revitalização de sinalização horizontal nas proximidades da rua Francisco Fontes, número 519, bairro Maracanã. Requer, junto à Companhia Municipal, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem de terreno baldio, na rua 9, quadra 16, lote 10, no residencial Morumbi. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua JP10, no Jardim Primavera, primeira etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando avaliação para instalação de quebra-molas na rua JP7, quadra 23, lote 10, Jardim Primavera. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Inhumas, na Vila Jaiara. Requer, junto à Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 22, bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 21, bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a manutenção do poste situado na Avenida Nacional, quadra 21, em frente ao lote 3, Polo Centro, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Tocantins, bairro Novo Paraíso. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer, junto à Saneago, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua João Gaia, quadra 27, lote 9, no bairro São Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Pérola com a Avenida Brasil, em frente à marmoraria Unimar, no bairro Jardim Gonçalves. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, meio ambiente, em caráter de urgência, que seja realizado reparo e revitalização de calçada na rua 10, em frente à Escola Infantil Mundo Mágico, no bairro Eldorado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de revitalização asfáltica, recapeamento, em toda a via, na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado o serviço de revitalização asfáltica, recapeamento em toda a via, na rua PP14, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua 12, quadra 17, lote 23, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando tampa para a boca de lobo, localizado na rua 7, quadra 6, lote 5, no bairro de Lourdes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o cascalhamento e patrulhamento no fundo do Jardim Peixoto, depois do Jardim Promissão. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a retirada das árvores localizada no Central Park, na rua Inglaterra, quadra 9, no lote 5, no bairro Nações Unidas. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções, indicações estão em discussão.
Discutindo,
vereador Luzimar Silva.
Isso aí que é um pedido, né, para homenagear Conama, né, que cuida das associações de moradores do bairro, dos bairros de Anápolis, né, que faz um trabalho ali coordenado pelo João de Almeida, João Capela, qual fui ali 16 anos, presidente de bairro, com 4 mandatos, e a gente sabe, né, um pessoal que faz um trabalho sem ganhar nada por isso, pelo amor mesmo, pelo carinho, né, são pessoas escolhida por Deus para estar liderando nos seus bairros, nas suas regiões. E mais do que justo, essa data aí, 40 anos, vai completar agora, dia 19, o Conama. É, então, tinha ali sim a data, vai ser dia 21,
venho aqui e peço os padres, né, que venha votar favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, o vereador Frente Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para ressaltar aí o nosso pedido ali, visto que o prefeito Roberto Naves já está fazendo um belíssimo trabalho ali na região do Aldeia dos Sonhos, né, com o recapeamento, e pedimos a solicitação para fazer a sinalização vertical e horizontal ali em toda a Aldeia dos Sonhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Alertando os vereadores que nós temos pouco mais de 6 minutos para o término da sessão e, obviamente, a transmissão será interrompida. Caso os vereadores tenham interesse de prorrogação da sessão para usar o espaço da comunicação, nós deveremos prorrogar o horário da sessão. Requerimentos, promoções, indicações, em discussão. Não tendo mais inscritos na discussão dos requerimentos, requerimentos, promoções, indicações estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Como eu disse...
Presidente, só aproveitando esses 6 minutos, deixa eu fazer um comunicado rápido.
Por gentileza, vereador, a democracia aqui tem que ser para todos. Nós temos pouco, nós temos seis minutos de sessão. Se nós quisermos abrir para as comunicações, não só para o vereador Hélio, mas se mais algum quiser, nós temos que prorrogar o horário da sessão. Aí eu coloco em votação aqui os vereadores para prorrogação ou não do horário da sessão. Se concordarem, nós prorrogaremos por mais 20 minutos, vamos dizer assim. Tá. Se não, nós encerraremos a sessão para dar igualdade para todos. Os vereadores que concordam com a prorrogação da sessão por mais 30 minutos, por gentileza, se manifestem.
Sim.
Favoráveis, levantem as mãos.
Favoráveis.
Com apenas 3 votos favoráveis e 8 votos contrários. Infelizmente, nós não prorrogaremos. Eu passo ainda a palavra ao vereador Hélio.
Não, presidente, eu estou pela ordem aí, hoje.
Comunicando.
Então vamos para
o Silva, perdão. Vereador Luzimar Silva.
Sim, eu só quero voltar, quando usei a tribuna, o presidente Domingos, que não está aqui, queria falar com ele, mas de onde eu estiver ele vai estar escutando. A respeito da preocupação de chocar os horários amanhã da inauguração do meu escritório com a sessão. Eu quero tranquilizar nosso presidente que eu tenho uma equipe qualificada, uma equipe que trabalha e vários eventos acontecem, eu estando na cidade ou não estando, né? E amanhã, com certeza, nossa equipe vai estar lá. E aqui, Fred Cacheta, eu sou criador de talentos. Tanto que minha equipe é eficiente, que hoje eu tenho pessoas que estão assistindo aqui à tribuna, que foi, aprendeu a fazer política comigo, e hoje é o número um, né, de alguns vereadores dessa casa. Então, assim, só para deixar registrado, vereador Amélio, que nossa equipe, né, eu entendo e agradeço a preocupação do presidente dessa casa, mas falar a ele que a gente vai conduzir os trabalhos aí da melhor maneira, e a inauguração vai acontecer, o tanto lá ou no tanto, minha equipe é muito qualificada para conduzir, como é o trenzinho da alegria, que leva alegria aos 4 cantos da cidade, como é os aniversários que a gente faz com as crianças que nunca teve na cidade, e nem sempre o vereador está presente, mas isso é a confiança que eu tenho das pessoas qual está comigo, né? E aqui é criador de talentos, hoje temos ali na galeria 2 pessoas, um servindo o vereador Alex, que serve aí hoje o João Feitosa, o vereador Edmilson, vereador Delcimar, pessoal do Hamilton, tudo tem pessoas que aprenderam a fazer política comigo, pessoas qualificadas, então só para tranquilizar nosso presidente que amanhã estarei na sessão e na inauguração, na hora certa, estarei lá, né, só para deixar aqui porque trouxe esse assunto e quem está ouvindo pode, né, será que o vereador vai estar lá ou não, mas independente, a equipe que tem Delcimar Fortunato, equipe qualificada, minha irmã que é braço direito, minha chefe de gabinete, todas as pessoas que estão comigo são pessoas que dão conta, sim, de conduzir o trabalho, independente do vereador estar ou não. E é equipe qualificada e orientada, né? Não é igual aí o centro vereador que não tem a orientação, né? Que não tem aí uma assessoria para passar para ele o que acontece na cidade de Anápolis.
estamos ligados 24 horas. Devolvo a palavra.
Ainda em tempo, por apenas um minuto, cedo a fala pelas comunicações ao vereador Fred Cacheta.
Comunicando.
Só tem mais um minuto, não vai, nem a minha não vai dar, vou ter que reduzir, né? Mas, presidente, então, eu gostaria apenas nessa data de hoje, né, agradecer a todos os nobres pares que me deram felicitações pela minha data natalícia, agradecer a Deus pela minha família, todos que estiveram ali reunidos comigo também na data de ontem, aos meus amigos aqui, Delcimar Fortunato, que realmente teceu muitos elogios, e agradecer a todos vocês, né, pelas felicitações e por estar ao lado de pessoas tão qualificadas como os senhores. Muito obrigado e já devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador. Com o tempo regimental esgotado, sob a proteção dos direitos de Deus, declaro encerrada a apresentação e convoco outra para amanhã, dia 8 de agosto, às 9 horas e 30 minutos. Muito obrigado.